Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Olá, que tal? Que saudade!
Voltou, meu filho?
Saudade!
Seja mais uma vez bem-vindo.
Bem-vindes, bem-vindes.
Ao Beyond the Cave.
Isso aí, cara.
Dia maravilhoso, especial. Noite maravilhosa.
Finalmente, uma mulher bonita falando aqui com a gente. É só macho, peludo, umas coisas horrorosas que vocês convidam.
Você sabe que a gente tem o nosso a série Mulheres Incríveis, né?
Sim.
Então já entra lá no Tier A, no top, Mulheres Incríveis, mas antes de apresentá-la
lá vem
devidamente, a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira é falar assim: Camarão e Caio estão minerando Bitcoin. Não sei onde, mas estão minerando Bitcoin.
Estão pelo mundo.
Estão minerando. Uhum. E o nosso querido Alexandre Leite Júlio.
Veio substituir. Muito melhor do que os outros dois, inclusive.
Muito melhor. Muito obrigado, meu amigo.
Valeu. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui de novo.
E, além disso, temos uma função que é muito importante, na verdade.
Tem uma função. É uma questão burocrática, mas importante, porque é com isso que a gente fica rico.
Deveria.
Não fica rico? O que eu tô fazendo aqui, então? Perdendo meu tempo?
Arroba o quê?
Arroba Beyond the Cave. PDC?
Puta que caralho, velho!
Ó, irmão, pai, dois anos depois.
Você vê que a saudade faz as coisas funcionarem,
Beyond,
né?
Beyond the Cave PDC.
A saudade faz as coisas funcionarem.
Nossa, né, velho, eu só não sei soletrar, mas é em inglês.
É, além da roupa Beyond the Cave PDC, sigam a gente, cara. Vai no Instagram, vai no Spotify, vai no YouTube.
Dá moral, arrombado. Dá moral, porque depois fica reclamando que não tem conteúdo de qualidade para seguir na internet. Como porque você não clica, você não segue, você não financia.
Aí fode.
Eu já começo puto, cara. Isso aí não.
Como que a gente traz pessoas desse gabarito? Só com o apoio de vocês. Então, por favor, façam-o. E além dele, temos o apoia-se, apoia.se/beyond, B-E-Y.
Repita.
O-N-D, apoia.se/beyond, B-E-Y-O-N-D.
Certo.
R$20 por mês, vira nosso apoiador.
É pouco.
É pouco, menos que o estaparo, o estacionamento que você vai pagar hoje pra ir embora pra casa. Ó, como é
paulista.
Na paulista.
É menos que esse relógio que eles vão me roubar aqui na saída hoje à noite.
Cuidado que os caras estão colocando sofá, né? A gente sai daqui, aí o cara mete um sofá verde na porta ali, ó. Deita. E ele fala assim: dá um dinheirinho pra comprar o abajur. Juro por Deus, né? É nesse nível que tá acontecendo na Paulista. Fica a dica aí pros nossos próximos governantes, pra ficar de olho. R$20 por mês, participa do grupo, faz pergunta pro convidado, ganha uma dessas belíssimas camisetas.
Que por aqui. Si só elas já valem mais do que os R$20.
Sem dúvida, toma um prejuízo só com as camisetas.
Valem mais que barras de ouro.
Mais, aqui, ó, José Bonifácio, Heráclito.
José Bonifácio, o cara que fundou a Rede Globo de televisão.
Não, é outro. É outro.
Winston Churchill.
Não é o Boninho.
Temos em Range, tem Frederick Hayek, uma coletânea de frases.
Tem Denis Xavier?
Vai ter no futuro.
Esperando morrer, né?
Não. Vai ter.
É assim, as homenagens ainda, porque o cara morreu é maravilhoso. Nossa, um grande pensador. É sempre assim, cara. Tá vivo, ninguém fala nada.
Inclusive, agradecer aos apoiadores. Muito obrigado por fazerem parte deste projeto, certo?
Isso.
Vamos pro que interessa. Quem que temos aqui hoje, meu amigo?
Nossa, maravilhosa, né?
Sem comentários.
Amanda, fortíssima. Me stalkeava no Instagram. Aí me fez uma proposta, eu aceitei, fui facinho, indecorosa. A gente começou um projeto juntos, assim, de falar de cinema e filosofia. Foi aí que eu a conheci.
Cine e filosofia, que é sensacional.
Uma potência da natureza.
Amanda Monteiro, ela é diretora e roteirista, formada em comunicação, com pós em cinema e licenciatura em artes cênicas. Ela reúne em seus trabalhos diversos conhecimentos das vertentes artísticas, construindo um olhar sensível e apurado para o cinema e para o teatro. Hoje dirige e roteiriza para algumas das grandes empresas brasileiras. No teatro é coautora e protagonista do espetáculo Amor e Ódio em Sonata, sobre a vida de Tolstói.
Pesado, hein? Tem umas histórias boas sobre
isso. Tá devagar, né? Tá ruim, né?
Cara.
Tolstói. Sensacional. Vai falar pra gente sobre isso.
Grande Tolstói, queremos você aqui.
Aqueles caras que estão. No cinema teve com um cara que eu gosto muito, que é Oswaldo Montenegro. Tem altos musicais. Assisti vários dele aqui em São Baita Paulo.
Artista.
Um longa perfume de, da memória. Ganhador de diversos prêmios. A Amanda também produz diariamente seu conteúdo exclusivo sobre cinema, com olhar provocativo e bem humorado e com uma estética sensacional, que é o que, quando a gente entra nas redes dela, a gente consegue ver. Boa noite, muito obrigada, obrigado por ter vindo. Noite. É um prazer recebê-la.
Seja bem-vinda.
Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui.
Extraordinário.
É, amigo do Danão é meu amigo agora, então assim. Agora, vocês me aguentam.
Sigam a Amanda, né? No Instagram, especialmente, porque é um trabalho muito legal de divulgação de cinema, cultura de modo geral. Tem até uma parte que fala de cinema nacional. Eu que tinha o maior preconceito, comecei a ver algumas coisas diferentes de cinema nacional.
Outro dia eu queria convencer ele. Falei, não, vamos botar um filme no Cine Filosofia. Que tem esse filme do cinema nacional aqui, ó. Queria fazer esse aqui. Ele me rolou duas semanas. Assim, mas e aí, Denão?
Melhor não.
Ok, Denão, vamos no outro, né? Vamos passar.
Essa aí é uma pergunta que eu queria te fazer. Por que o cinema nacional é tão ruim? Mentira, eu não queria fazer essa pergunta, porque eu já desmentiria. Assim. Mas por que a gente não é tão bom? Fica melhor, né? Eufemismo. Ou a gente é muito bom?
Eu tenho uma teoria sobre isso. E eu acho que nós não somos tão bons no cinema, porque investimos o nosso tempo de produção em produzir novelas muito boas a vida toda. Então, são gêneros diferentes, apesar de serem audiovisuais, né? Óbvio.
É uma forma de consumir diferente também, né?
É, e a novela, ela demanda questões, e não é à toa que nós somos os maiores produtores de novela, de maior qualidade de novela no mundo. Mas que a novela é um gênero de menor qualidade, isso tá claro, porque você tem que fazer 100 episódios, imagina um seriado com 100 episódios, só que você tem que entregar um episódio por dia. Então assim, você precisa de fato abrir mão de um preciosismo, ainda que a Rede Globo, por exemplo, tenha, né, estabelecido lá o padrão Globo de qualidade e tal. Mas a minha teoria, e eu fundamento essa teoria inclusive, que eu sou apaixonada pelo cinema argentino, e é muito louco porque a gente pensar que os argentinos são, né, uma economia infinitamente inferior à nossa, mas eles são exímios em fazer cinema.
Mas eles são tão bons assim?
Tecnicamente eles são excepcionais. É? Em termos de roteiro eles são excepcionais. Em termos de montagem, assim, o cinema deles é realmente muito bom. Muito bom. E muito melhor do que o nosso, na minha opinião. Vou ser cancelado?
A minha teoria
é exatamente essa. Na Argentina não há televisão, não há novela. Eles não produzem novela, eles produzem filme. Então o que eles produzem de audiovisual é filme. E aí com a escola, com o excesso de produção, até o que é ruim deles, a comédia pastelão deles é de excelente qualidade.
Caramba.
Excelente.
Mas existe alguma diferença do ponto de vista de ensino? Não só da produção final. Você falando assim pra mim, aqui no Brasil se consome muito mais um gênero que a novela. Então as pessoas acabam se direcionando pra isso.
Isso começou a mudar agora, né? Que a novela acabou. Tipo, assim, não acabou, mas alguém. Daqui a pouco alguém vai gritar: o último que sair, paga a luz e fecha a porta.
Tá assim?
Tá assim. É.
Ela perdeu, né?
O que aconteceu é que, assim, com o advento do streaming, a democratização da qualidade, ela chegou pra todo mundo. Então, assim, eu posso escolher se eu quero assistir o Raj.
Falda.
Ou se eu quero assistir o House of Cards.
É.
E aí, assim, se eu vou assistir com todo carinho do mundo, o Tony Ramos é um ator maravilhoso, mas se eu vou assistir ao Tony Ramos ou ao Kevin Spacey, é uma escolha de um botão que muda. Então...
Nisso
você, o que é legal é que você obriga, e aí é por isso que a produção de novela, as novelas estão muito menores agora, eles já enxugaram, estão muito menores, um elenco muito menor para conseguir produzir com um pouco melhor de qualidade, mas é meio isso, assim, vai virar tudo streaming daqui a pouco.
A concorrência pela audiência também, né? Sim. Se você for ver como se consumia a novela, tinha a novela do determinado horário, com determinado teor, e agora você pode ter acesso a qualquer tipo de entretenimento na hora que você quiser, né? Sim. Então esse mercado ficou mais disputado.
Cara,
né?
Em novela antigamente, o mocinho, pra beijar a boca da mocinha, ficava 200 capítulos. Ninguém aguenta isso mais,
né?
Mudou.
A você nossa tem que ficar fazendo
coisa de um capítulo pra outro.
Ah, se bem que, cara, você tem série aí que, meu velho, são 6 temporadas.
Não, nem posso falar, porque eu sou a louca do Grey's Anatomy. Então. Acabou de lançar a 19ª temporada do Grey's Anatomy
Mas
agora.
Mas tem sempre golpes. Como é que vocês chamam isso? Aquele, não é golpe de cena? Como é que chama isso? Tem sempre um ponto de viragem em todo episódio.
Tem plots, sim. Plots absurdos.
É, plot, é isso.
E a roteirista do meu episódio favorito, que é o Grey's Anatomy, que tem 19 temporadas.
Você tá doido?
Não, não tô vendo. E eles são da minha família, não pode falar mal deles. A gente vai fazer esse acordo agora, porque nós somos amigos.
Mas é muito bom, é muito bom.
Não pode falar mal deles. É a Shonda Rhimes, que é a melhor roteirista de todos os tempos. Assim, ela mata o protagonista sem dó nem piedade. É isso, ela
reinventa a história.
Reinventa tudo. E aí.
Tem liberdade total dentro daquilo que ela se propõe.
Que
né?
É algo que na novela você não consegue fazer, porque a novela é uma obra. Ela é uma obra aberta e. Uma outra questão da nossa qualidade e da qualidade da novela ser muito inferior. A novela é uma obra aberta. Então você tem o argumento e tem ali os primeiros capítulos, mas depois você depende da audiência. Então assim, a galera, a audiência tá gostando dessa personagem, então vou escrever mais pra personagem aqui. O ator, quando ele constrói essa personagem, ele não constrói a personagem, porque ele não sabe pra onde a personagem vai. Entende?
Sim,
então você não consegue construir uma coisa robusta. Você tem que deixar ela... meio ali, porque assim, se amanhã ou depois se a minha personagem virar uma filha da puta, eu tenho que ter margem pra isso, então...
Você tem que deixar um campo exploratório.
Tem.
Você não pode ir fechando, não pode ser algo decisivo prévio,
exato,
né?
Exato.
Não pode agir a priori. Tem que ser assim, não, vamos deixar rolar, uhum. E a partir do que o próprio público nos mostrar, a gente vai seguir esse caminho. As séries também são assim? Essas
não.
Séries longas, não?
Não. As séries têm personagens... As séries, tipo, a temporada... Aquela temporada, ela é fechada, inteira. Quando você começa a rodar a temporada, ela tá do início ao fim, pronta.
Certo.
E aí, o que acontece é que, dependendo da repercussão para a segunda temporada, você faz um ajuste ou outro. Mas aí, o ator já construiu a personagem de um jeito que ela não permite ao autor, ao roteirista, o cara virar, ou ele, a menos que ele justifique fundamente isso de forma que o ator consiga fazer esse arco, né? Senão...
E do ponto de...
A novela é um organismo mais vivo, então. Né? Ela sofre mais modificações e ela tem esse feedback.
A novela depende totalmente da quantidade de cartas que a galera escreve.
O que eu achei muito interessante na questão do cinema e filosofia, que assim, você pega uma obra que todo filme é uma obra de arte em si,
sim,
né? E a partir do momento que você tem aquele primeiro contato, você vai ter uma sensação, você vai ter aqui uma bagagem que vai te levar... Mas eu acho que o seu trabalho eu achei interessante porque você vai repaginar aquela obra de arte, demonstrar outros nuances que passaram desapercebidos e vai apurar o que aquela obra tinha de melhor. Né? Então eu acho muito interessante você não limitar a experiência do filme ao tempo dele de que esteve no ar.
Claro.
Né? Então você vai buscar de novo quais são as referências que levaram aquele autor a querer passar aquela imagem e tem tantos detalhes que nos passam despercebidos, fotografia, iluminação.
Tem gente que não sabe o que é cada coisa. Isso,
exato.
É, isso é muito louco.
Desmembrar,
né?
A trilha, né? Eu, por exemplo, eu amo Amélie por causa da trilha. Né? É um filme maravilhoso, mas a trilha eu escuto até hoje e eu quero aprender a tocar piano para tocar a trilha daquele filme.
Ah, que legal. Uhum.
É da massa. Maneira que me marcou. Isso são duas décadas que o filme saiu e aquilo lá é atemporal para mim.
Não, mas sim. A Amanda comentando me dá um pouco de angústia, porque a gente grava o quadro para os domingos e eu não assisto antes a fala dela. E quando eu vou ver, cara, como é que, né, o olhar treinado do diretor, de quem tá mexendo com isso, vê coisas que pra gente é só intuitivo. É, então, uma coisa em preto e branco, uma imagem que vai se fechando, vai criando uma certa dimensão de angústia no filme e tal. Coisa que eu não consigo discernir enquanto tô vendo. Aí quando ela fala, eu falo, caramba, velho, tem que assistir isso de novo. Então é muito genial essa sensibilidade, assim, treinada, né? Faz
totalmente. O olhar treinado, né?
É,
faz toda a diferença. Eu tive uma... um contato com um especialista em trilha sonora e eu pude perceber, ele estava comentando a respeito da trilha sonora do Super Cine, vocês se lembram?
Pará, claro, pará. Claro, já dava vontade de morrer, porque já era duas
ele fala assim, e você tem aquela sensação de tipo, eu quero assistir, mas eu não posso, porque eu vou tá ter tarde. Que
dormir. Exatamente.
Então a trilha te faz sentir o que ele quer, e você não sabe o porquê. E aí ele tecnicamente desmembrou aquela trilha e falou, olha, essa nota aqui tá mais relacionada à repetição, até essa aqui tá mais relacionada ao suspense. Quando eu misturo ela, eu consigo esse efeito.
Sim. Mas com todo esse conhecimento, já não era pra gente ter um Oscar? Porque assim, eu vejo você falando e talvez há um domínio do que funciona, do que não funciona, do que leva a isso, que leva aquilo. A gente realmente não fez por merecer.
Não sei. Eu acho que eu acho que, por exemplo, com o Central do Brasil a gente fez por merecer. E acho que a Fernandona não ganhou aquele Oscar por uma questão. Assim,
é que o concorrente era bom também, era Vida Bela, não era?
Não, é porque a Fernanda era. Eu tô falando da Fernanda.
Uhum. Tá.
É, entre o Central e a Vida Bela, eu te confesso que meu coração dá uma balançada, porque eu acho a Vida
Foram
Bela.
Foram duas obras. Exato.
Mas o trabalho da Fernanda, porque a Fernanda perdeu pra aquela atriz que fez.
Mas o Vida é Bela, ele tava concorrendo.
Oscar de melhor.
Não, de melhor filme estrangeiro.
Era filme estrangeiro?
Só chegou participando.
Eu achei que ele estivesse concorrendo a.
Não chegamos nem próximo.
Nós concorremos como melhor filme estrangeiro com Central do Brasil e a Vida é Bela.
Pô, aí a competição foi pesada mesmo.
E a Fernanda era concorrente como melhor atriz.
Isso.
Só que ela perdeu pra menina que fez o Shakespeare Apaixonado.
Não dá.
É que aí foi.
Não, mas acontece, gente.
O que acontece é que é o seguinte, na real, o Oscar é. Assim, você usa o Oscar como balizador, mas é uma grande campanha. E rola muito dinheiro pra fazer aquela campanha.
A gente não tem nenhum prêmio Nobel também, meu filho. A gente tá no mesmo rolê. Vou ser sincero, talvez pudesse espirrar um prêmio Nobel na
mas
gente.
Mas você viu que
espirrar um Oscar pra gente, assim. Essa que é a verdade, do ponto de vista. De mundialmente falando, nós somos.
Mas esses bastidores que você
está falando. Anões.
Por exemplo, o filme que eu queria que você fizesse comigo, Cine Filosofia, e você correu, eu fiz ele depois, então agora.
Conta.
Eu entendi. Vai mal.
Correu.
É um filme que é o Marte 1. É um filme recente. Ele, no prêmio do cinema brasileiro, que a Academia Brasileira de Cinema faz, ele foi o grande premiado da noite. E esse filme foi um filme feito totalmente na guerrilha por uma produtora mineira. Todo mundo é mineiro, assim, tipo, completamente fora do... Para, tô te vendo aqui.
Mas eles nadam mal lá, viu?
Mas parece que não era bem um filme, né? Eles eram um trem.
Absolutamente.
Marte 1, a história de um pão de queijo sendo assado.
É um trem.
Num forno doméstico. Que história que é, desculpa.
Produção Varginha Filmes.
Aí chega o ET de Varginha pra tomar.
Tá vendo?
Um café.
Ninguém valoriza o trabalho caseiro.
Olha, eu vou dizer,
o que é de casa, ninguém valoriza.
Esse filme. Filme é incrível. O filme é realmente incrível. E vou explicar por quê.
É igual o livro do Narlock.
Não é, tem umas piadas
interna.
É tão bem. Um filme tão bem feito e tão bem cuidado. Pouquíssimas vezes eu me recordo de ter visto num cinema brasileiro um filme que eu parasse e pensasse assim: uau! E aí, assistindo a esse filme, é a hora que você vai ver que não é o dinheiro que foi empregado. E isso é muito importante dizer, porque assim, o nosso. A gente tem verbas pro cinema consideráveis.
Uhum.
Bacanas. Dá pra fazer coisas de muita qualidade. Então,
estatal, você diz, né?
Isso. Não foi sobre o dinheiro.
Não foi falta de dinheiro.
A gente está falando de uma produtora fora do eixo Rio-São Paulo. A gente está falando de uma produtora mineira que chama Filmes de Plástico, se eu não estou muito enganada. O roteirista é mineiro. O roteirista é roteirista e diretor do filme. Você vê que foi um trabalho feito
manual.
Artesanalmente. Não é melhor, sabe, Glauber Rocha, assim, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E é a história de uma família, bem família tradicional brasileira. Pai, mãe, dois filhos. Cada um deles vai ter um conflito. E em conjunto, a família também tem um conflito. Porque tá todo mundo em conflito, então... Conflitos internos, cada um tem um conflito. Chama Marte 1, porque o filho mais novo é jogador de futebol. E o pai dele sonha que ele seja jogador de futebol para tirar a família da miséria. E só que o menino quer ser astronauta. E ele tem um projeto chamado Marte 1. E ele sonha. e se cadastrar pra assistir a palestra do cara, do Martin. Só que o pai é porteiro de um prédio. E aí ele tem um jogador de futebol que mora no prédio e consegue uma peneira pro menino no dia da caceta da entrevista, do negócio da palestra do cara. Do cara,
pra
do
Martin. Pra ir pra NASA.
E aí o garotinho... Posso contar? É spoiler. Se você não gosta de spoiler,
abaixa o som. É. Volta daqui a 2 minutos.
Você não gosta? Sinto muito.
O garotinho fica num dilema de tipo, pô, isso ajuda minha família, né? Não sei o que, naquela questão toda. E ele pega uma bicicleta e se joga na ladeira.
Não, caceta.
Por quê? Ele não, pra voar? Ele não, que tragédia. Falar
que
com foi o pai.
Nietzsche que escreveu essa porra?
E não conseguindo, é uma criança, né? E não conseguindo dizer pro pai, ele arrumou uma forma de resolver o problema. Porque ele quebrou a perna, não tinha como ele ir, pô.
Caramba. Sim.
É isso.
Que doideira.
É, só que
ele arrumou uma lesão, mas não simulada. Ele produziu a lesão.
É igual ao futebol hoje em
dia. Neymar, queremos você aqui.
Mas é que assim, não, o filme não é sobre isso. O filme é sobre os seres humanos. Tipo, a teoria dos jogos ali, né? Por que a gente não fez?
Eu não sei.
Conta pra mim.
Eu não tenho preconceito com o cinema brasileiro.
E eu resolvi fazer o dia. Eu chamei de o que tem de bom no cinema nacional, esse quadro. Porque a minha mãe, senhora minha mãe, beijo, mãe. Minha mãe, toda vez que eu falo pra ela assim, mãe, tem um filme muito. Ela fala assim, não é brasileiro, não. Olha, que eu não tenho paciência pra filme brasileiro, que é só pobreza, só miséria, minha vida já é difícil.
Violência.
Demais. Não quero ver.
Antigamente
não.
Era o pornô, que era muito, né? A nudez era uma regra.
E aí eu resolvi,
né,
fazer o quadro em homenagem a ela, o que tem de bom no cinema nacional, só por conta
disso. E aí, depois dos 10 filmes que você fez nesse quadro, você vai continuar com ele?
Porque assim, acabou.
Mas acho que tem uma ideia de política dentro desse cinema nacional, que quer ser transmitido. E as pessoas reconhecem isso de certa maneira e não querem ver por causa disso, porque assim, muita gente, pô, que nem Wagner Moura.
Ah, você tá falando de uma mistura da experiência estética com uma dimensão política de quem tá fazendo.
De quem tá fazendo, e as pessoas se afastam um pouco por causa
disso.
Eu
acho que tem também, e acho que a arte no Brasil, ela foi. Ela é, em sua grande maioria, fomentada. Os artistas brasileiros são, em sua grande maioria, posicionados à esquerda e né, levantam bandeiras esquerdistas, e acho que sim, isso cria uma certa resistência das pessoas, sem dúvida alguma.
Que eu ia tocar, sim. Assim, como você que lida, tá dentro, né, desse nicho muito mais do que a gente e conhece os bastidores, qual que você acha que é o papel da Ancine nesse cenário? Né? Uma agência reguladora que tem aí o fomento financeiro, que você falou que é bastante significativo, mas a parte dessa questão do financiamento mesmo, né? Você acha que eles... privilegia um tipo de pensamento, você tem dificuldade de acessar os melhores atores, os melhores produtores, porque a Ancine vai escolher quem vai ser o vitorioso, como que funciona?
Acho que sim, e acho que esse é um mal do país, não só nas artes, esse é um mal do país em todos os segmentos, né? Eu acho que o teatro sofre disso, então para você conseguir uma pauta num teatro, se o teatro for público, você depende de conhecer o fulano, de conhecer o Beltrano, ou de ter um global no seu elenco, porque se você quiser fazer uma peça do Tolstói, você vai ter que pagar a pauta e ela vai ser cara.
Porque a gente volta de novo naquela questão, né? Quando alguém falou assim, que tal a gente ter uma agência que fomente o cinema? Alguém falou, putz, boa ideia, eu acho que o cinema é tão importante, precisa ter isso mesmo, sim, né? Então, pô, boa ideia, vamos lá, monta, faz, e na prática a gente vê qual que é o resultado disso, né?
E eu não acho que seja um problema de ser por ser subsidiado, tá? Eu acho que essa é uma questão mais funda, mas voltando no exemplo da Argentina, o cinema argentino, ele é integralmente subsidiado. A arte argentina é toda subsidiada. É uma coisa bizarra, assim. Do teatro, tudo deles de arte é
governo,
subsidiado.
Estado.
E é uma grana... A Argentina tá... A pessoa não tem dinheiro pra comer, mas o teatro tá lá, é barato... De segunda a segunda o teatro tá lotado. Você não consegue comprar ingresso para um espetáculo no sábado 3 dias antes. Não consegue comprar. O Colón tá lotado de gente assim, molecada, saindo da escola, indo de mochila para assistir o balé. É uma coisa... Lá em cima, no Colón, tem um pedaço lá em cima do teatro que a galera fica em pé. Um dia eu quis ir ao teatro lá.
Que
só
altíssimo,
tinha...
altíssimo.
É altíssimo. Você fica pregado no lustre. Eu quis ir ao teatro e a mulher falou, olha, não tem mais lugar. Eu comprei com uma semana de antecedência. Não tem mais lugar. só tem esse lugar no puleiro, tipo um puleiro. Foi e eu falei assim, não tem problema nenhum, porque eu vou sentar no chão, porque não vai ter ninguém no puleiro. O quê? Eu no puleiro, na ponta do pé.
Você assim, pensa que vai cair aquela merda.
Molecada de skate dentro do, sabe assim...
Existe um público que consome, né?
Muito.
Mas voltando ao meu ponto, que assim, a
mas
questão...
Mas é isso, só pra fechar. Tá. É isso, eles, a arte deles é totalmente subsidiada pelo governo e a qualidade não é menor por isso e não se fala só de política por isso. Uhum. E não é tendencioso por isso, sabe? Sim. Produz de um tudo, de crítica social à comédia pastelão. No mesmo nível de qualidade.
Porque a questão toda assim, à medida que você propõe a criação de um agente estatal, você está tentando criar esse fomento, mas no final das contas você acaba privilegiando quem está mais próximo ali de quem decide quem vai ser beneficiado ou não.
Dá para fazer isso com neutralidade? Com mínimo de neutralidade? Dá para fazer assim? Tem experiências no mundo nesse sentido? Ou é sempre fadado a um tipo de manipulação? Na sua experiência.
Eu honestamente não sei dizer. Todos os lugares que eu conheço dependem.
Tem um grauzinho tem. De...
É, mas aí, por exemplo, é isso. Quando eu olho pro cinema argentino e pro teatro argentino, eu vejo que há muito espaço pro teatro de pesquisa, há muito espaço pro filme de todos os... Sabe, eu acho que é mais democrático, uhum. é mais abrangente. E acho que no Brasil a panela é bem fechada mesmo. É bem fechado.
Eu acho que o que dá a possibilidade de ser fechado é essa ideia de você ter um interventor. Talvez na Argentina não seja tanto, mas quando você abre para a competição, você não vai ter a possibilidade de fechar, né? Porque a própria competição ela abre o negócio, entendeu? Na Argentina eu não sei como que é, não tem como te dizer como que funciona. Mas eu duvido que se não tivesse na mão do ente privado, esse tipo de fomento não seria melhor, entendeu? Ou se você deixasse, se você tirasse a parte pública para poder abrir para os outros. Porque quando você tem um monopólio disso, ou então uma lei que dita algo que tem que ser feito daquela maneira, você impede novos entrantes, você impede competição, você impede até que as pessoas...
Até o exercício da criatividade.
Até o exercício Sim. da criatividade. Então...
Você impede a pesquisa.
Perfeito.
Eu acho, por exemplo, vou falar do teatro agora. Se a gente pegar o teatro... as leis de incentivo, na minha humilde opinião, elas não deveriam contemplar espetáculos que são patrocináveis.
Claro. Perfeito.
Ora, se eu tenho...
Que já tem um apelo de bilheteria, né?
É, exatamente. Assim, quem precisa desse fomento é o teatro de pesquisa. É a pessoa que está querendo fazer um... Porque que eu não tenho um global no elenco, eu não tenho... Não sei o que.
Apelo midiático.
Faz sentido eu ter grandes estrelas, assim. A plateia vai estar lotada. E o que mais grave para mim é... Eu pego o dinheiro público, faço aquele espetáculo e cobro R$200 no ingresso. Porque assim, se eu cobrasse, fizesse com dinheiro público...
E tô cobrando 20, então...
E tipo, tô fazendo pra geral, abre, a porteira tá aberta e todo mundo pode ver, maneiro.
Mas não, acho que a resposta da sua pergunta é a própria Argentina, porque ela falou, é fundamentalmente estatal e é popular.
Sim.
E é acessível.
Sim.
E é
democrático.
Plural. Né? Então acho que acredito que e tem essa paixão também do argentino pela arte do cinema, né? Tem películas, como eles chamam lá, que são clássicas, né? Então a gente tem O Filho da Noiva, tem uma série de coisas que são atemporais também, né? São verdadeiras.
E eles têm dois Oscars, respondendo a sua pergunta.
Eu queria aproveitar a parte do Oscar e eu queria apresentar para vocês nosso grande parceiro, que é o Oscar dos investimentos.
Cara do céu, mas...
Messi, é horrível.
Meu cérebro...
Que é a Rio Claro Investimentos.
Plot twist total.
O fez assim agora, ele rodou tal contrário.
Inclusive, vocês que estão acompanhando aí no YouTube, vocês vão ver ali o QR Code da Rio Claro Investimentos. E sabe por que eles são o Oscar, meu amigo?
Diga.
Primeira coisa...
Eu sei que você vai me dizer.
Cara, eles são uma gestora de investimentos completamente independente. Então, eles não ganham comissionamento sobre o produto vendido.
Entendi.
Então, assim, meu amigo, você entra em contato com os caras, quem acompanha a gente aqui no BTC, e clicar aí no QR Code, botar...
Já tem uma galera nossa lá.
Tem uma galera nossa lá, e assim, independe, ou seja, a visão dos caras é de longo prazo, é baixa preferência temporal.
Sim.
Eles não, se você ganhar dinheiro, eles não vão ganhar em cima do que você está ganhando, eles não estão preocupados em te vender uma coisa específica, não, eles estão preocupados em fazer todo o seu planejamento financeiro.
Tira o conflito de interesse, isso, né? Legal. Porque o cara não tá te vendendo aquilo. Ele
isso
tá
salva
sentado...
casamento, inclusive.
Pois é.
É isso aí. É uma agência matrimonial.
E quem é do BTC, clica aí que vai ter um planejador financeiro para conversar com você. E a primeira conversa completamente free, meu amigo. Mais uma que a gente conseguiu.
Legal.
Por causa da Rio Claro. Boa. Tá? Vê ali no QR Code ou então entra no site rioclaro.com.br/BTC. Você pode aproveitar a parte do Oscar, porque os caras são o Oscar dos investimentos.
Olha, foi muito bom isso daí. Gostou é, você está cada vez melhor. Parabéns. Tá. Criativo, homem criativo.
A gente sempre começa perguntando uma coisa muito clara, que a gente não teve tempo. Quando, quando o convidado é bom, é assim.
Virou um bate-papo.
É, a gente sempre pergunta o que é uma vida boa para as pessoas. E com certeza isso é uma coisa muito individual. Uhum. E você tem o seu olhar por causa da sua carreira, da sua vida pessoal. E essas pessoas que são boas e que a gente gosta de explorar o conhecimento, a gente questiona isso. Qual que é a tua visão do que é uma vida boa?
É fácil essa pergunta.
É, só tirar da cartola.
É. Tem um autor português que eu gosto muito. Ele se chama Gonçalo Tavares. E ele tem um texto que diz o seguinte: não há melhor lugar para estar do que estar contente. E eu adoro esse texto. E aí tem uma hora que ele brinca, ele fala assim: uma hora eu fui para o lugar mais frio por causa do calor, mas lá eu não me senti bem. Numa outra hora eu fui para o lugar mais quente por causa do frio e também lá eu não me senti bem. Aí eu decidi então parar de andar de um lado para o outro, sentado no sofá de mim mesmo, eu dou ordens ao corpo. Agora frio, agora calor. Às vezes ele não me obedece, mas tudo bem, todo mundo tem as suas manias. Não há melhor lugar para estar do que estar contente.
Bacana.
Muito bom. Simples, mas diz muito.
Muito bom. Muito.
É, eu acho que é esse lugar do contentamento, né? Bastar-se a si mesmo.
É uma ideia bem estoica, né? De você estar feliz com aquilo que a vida te apresenta.
Eu sou discípulo do Danão, não sei se você sabe, então. É isso.
A gente é assim. Não, e de você conseguir controlar aquilo que é controlável, né? Daquilo que não é, você não emplacar. Nossa, muito suor nem... sobre, porque no final você vai acabar frustrado.
Sim. E você atingiu esse ponto no Rio de Janeiro?
Atingi.
É?
É que, na verdade, eu atingi esse ponto internamente, né?
Boa, tipo, então não importava o lugar?
Não importa mais onde que é.
É mesmo?
Na real, pode cair aqui, ó.
É. Foda-se. Você quer sair de lá uma hora? Você pensa nisso ou não?
Eu queria...
Ou nem tá pensando nisso?
Não. É, eu quero... A gente tava conversando agora há pouco. Eu quero muito passar um tempo morando num lugar em que as coisas foram feitas pra funcionar. Mas esse lugar não é o Brasil, né? Óbvio. Então tô tentando descobrir aonde que é pra comprar uma passagem e passar um tempo. Uhum. Mas o Rio de Janeiro é uma bosta, mas é bom, né? É bom.
É igual São Brasil. Paulo.
É o Brasil.
É uma merda, mas é bom, muito
mas
legal.
É uma bosta, mas é bom. E nessa tocada a gente vai... O que eu tô... Eu não sou muito do cinema, sinceramente.
Qual foi o último filme que você assistiu?
Então, é por isso que é exatamente isso que eu ia
Princesa
falar.
Princesa Xuxa contra o Baixo Astral.
Eu não posso falar meu, que foi Trolls 3.
Didi Mocó.
Eu queria falar exatamente do Sounds of Freedom. Como é que chama em português?
Ela foi cancelada, cara. Foi cancelada.
É por isso que eu quero trazer.
Criança,
cara, eu não sou muito do cinema, mas me marcou demais. Assim, gostei demais do filme. Não pela questão técnica, não manjo nada da questão técnica. Okay. Mas... Pelo enredo, pela história, por tudo que traz. E foi um filme que foi renegado pela grande mídia, por Hollywood, de uma certa forma. Eu queria que você explicasse. Primeiro, o filme é bom ou não é? Por que que isso ocorre?
Existe qual a razão da polêmica?
Qual a razão, né? E o que, que a gente pode fazer para... pra mudar isso, porque pra mim não dá pra você pegar um filme
pra mudar o filme? Quê?
Não dá, eu dou. Fazer as pessoas vamos gostarem dele.
Não, mudar o jeito que a grande mídia e que Hollywood encara isso, entendeu? Porque eu acho um absurdo o que aconteceu, pelo que eu conheço, pelo que eu vi.
E agora apareceu.
Então, a parada é que assim, o que Hollywood, a grande mídia, nananã. Como diz o outro, eu só posso me preocupar com o que eu dou conta de fazer. Caguei, na real. O que aconteceu foi, olha que loucura, eu vou explicar o que aconteceu. Eu passei 40 dias fora daqui, e aí tô assim, filme número 1 de bilheteria no Brasil. E eu não consegui assistir ao filme, porque eu tava lá, e o filme não tava em cartaz lá. Aí consegui assistir o filme... num streaming...
Do jeito que a gente gosta,
clandestino. Clandestino, mais próximo de você.
Consegui... Não pagou imposto, é isso?
Não.
Tá bom, tá
justo. Consegui assistir prêmio, ao filme
favor.
Assim.
Por favor, traz aqui, mano.
Fiz a resenha do filme. E assim, eu fiquei muito mal com o filme.
Eu fiquei emocionado demais.
Mas eu fiquei mal real. Eu passei mal fisicamente. E isso nunca tinha me acontecido na vida.
Foda, né?
Eu tive ânsia de vômito. Eu tive taquicardia. Eu realmente fiquei muito mal. E aí, o que aconteceu? Porra, o filme é uma polêmica, não. O filme é um sucesso. Primeiro lugar de bilheteria, caralho. Uhum. Vou falar do filme? Não consigo falar do filme. Eu só não
porque
consigo.
Porque te pegou no âmago.
Só não consigo falar do filme. Porque eu não consegui, normalmente, pra assistir a um filme. Se o filme for muito fodido, eu assisto duas vezes. Assisto a primeira vez porque eu quero ter a experiência que todo mundo quer ter, né? Quero gozar com o filme.
Desarmado.
Exato.
Impacto.
E assisto uma segunda vez pra fazer uma análise técnica. Se não for um filme muito denso, rola de fazer isso junto. Tá de boa. Mas o filme fez tão mal que eu falei, nem fudendo. Se Jesus descer aqui e falar, vai assistir de novo, eu falar, ô, colega, não vai dar. Caramba. Não vou assistir de novo. Porque realmente me fez muito mal. E aí, você ignora o filme que tá em número um. E aí a resenha que eu construí foi, gente, eu não vou falar do filme. Eu posso te dizer o que aconteceu comigo, o que eu senti assistindo ao filme. Eu senti XPTO. Assista, tire suas conclusões, mas comigo assistiu tal coisa. O que a mim tocou e eu posso levantar aqui é, qual é a função da arte? Vamos conversar sobre isso? E o que é mais grave? Qual é a função da arte? Da arte, instituição, arte, e qual é a função da arte para você? Porque muita gente incorre no risco, no erro, que para mim é um erro, de dizer, a função do copo para mim é tal coisa, então para você também tem que ser. Não, para você é tal coisa. Mas eu entendo, há coisas que eu não gosto, mas eu sei que são boas. Eu sei que eu não tenho paladar para elas. Eu tenho plena consciência disso. Então, o que eu quis levantar com a resenha foi isso, que é, olha, a arte tem algumas funções. Aí eu levantei uma pá de funções, assim, enumerei elas e disse, mas para mim, a arte que eu quero consumir não pode constranger ou não pode chocar, assim, nesse lugar. Não pode fazer mal. Eu não quero consumir essa arte. E esse filme foi um filme que me fez mal. E tem um ponto mais polêmico de todos nesse filme que eu achei... E eu não coloquei ele no vídeo porque eu sabia que ia dar... Olha que loucura, eu não imaginei que isso fosse dar aquela polêmica, mas eu sabia que isso ia dar pau. Eu fiquei me questionando, e aí queria a opinião de vocês, sobre até que ponto o filme não estimula. Porque tem uma clipagem, você assistiu?
Uhum.
Tem uma clipagem, logo que o pai chega com a criança e entrega a criança pra mulher, e ela vai fazer aquele booking dela, das crianças. Tem uma clipagem de book das crianças ali, que pra mim é absolutamente desnecessária. E eu me questionei naquela hora, assim, uau.
Eu acho que é pelo contrário.
Até que se ponto, se o cara... pessoas que têm essa tendência, que nem sabia que tinham, não fizeram assim agora, ó, tum, sabe? Eu, honestamente, eu me questionei sobre isso.
Poderia ser uma espécie de gatilho pra...
Ó, eu vou fazer o fiel da balança, porque eu não vi o filme ainda. E eu sei da polêmica, sei do que se trata, qual a temática do filme, mas assim...
Mas o filme tá pra alertar,
né? Tá, mas no boteco, eu vou falar porque não assisti. No boteco, o que a gente quer saber? Se o filme é bom ou ruim, a grosso modo.
Uh-huh.
E aí, gostou? Bom, ruim? E ouvindo a sua análise aqui, eu fiquei mais interessado em assistir o filme, porque... Você me trouxe talvez o autor conseguiu extrair em você o que ele queria. Então ele foi tecnicamente perfeito.
É muito claro que o objetivo do diretor é...
É o asco.
Mas a tragédia grega não é causar esse tipo de impacto?
Mas a tragédia grega...
Mano, eu digo a tragédia em geral, né? É, você pega vários contos, várias coisas que o cara descobre depois que... Matou o pai e teve filho com a mãe. Essa é uma das funções é essa, cara. Essa é a base da criação da tragédia em
si. Eu acho que é assim, ó. Eu sinto que o cinema é a arte do diretor, né? E ela é a arte do diretor porque o diretor vai te conduzir. Ele vai pegar na sua mão e dizer, olha, sobre essa história, a gente vai passar um panorama aqui, mas eu quero que você saia daqui, quero que você chegue aqui comigo. E a responsabilidade do diretor, e é por isso que o cinema é a arte do diretor, é conduzir você ao lugar que ele queria, ok?
Dessa maneira, então, foi um ótimo filme.
É, então, se a intenção dele era chocar, acho que sim. Se a intenção dele é alertar, ok, sim. Mas nós fizemos um filme, não tem muito tempo, eu e Denis, que é um filme que foi dirigido pela Angelina Jolie, Uhum. Se chama Primeiro Eles Mataram Meu Pai.
Pesado.
O filme é pesadíssimo. Entretanto, e aí pra mim entra a função da arte. É por isso que eu falei, qual é a função da arte para você? Uhum. Para mim, a função da arte é me tocar, me incomodar, tirar alguma coisa, mas me fazer um ser humano melhor depois daquilo. Uhum. Eu quero aprender algo com aquilo. Eu quero que aquilo seja construtivo em mim. Eu quero ser atravessado por aquilo e sair uma pessoa melhor. O filme da Angelina Jolie, comparar esses dois filmes é excelente por isso. O filme é difícil de engolir, assim, igual, uhum. no mesmo lugar, mas a resultante do filme, no fim, em você, pelo menos em mim, é absolutamente positivo.
A Sombra de Stalin.
A Sombra de Stalin é outro exemplo disso. Cafarnaum, que é um filme que eu assisti recentemente, resenhei você também. Resenhou, né?
Uhum. Os próprios filmes que contam aí a história do Holocausto, né, aquele garoto do pijama, eles são extremamente pesados, tristes, né? A Lista de Schindler, só que você sai com uma esperança de uma...
O problema desse filme é que começou o seguinte, cara, começou uma campanha política pra fazer... Lembra aquele negócio da Igreja Universal? Que começou a comprar ingresso, eram salas e salas de cinemas vazias.
A história do Edir Macedo.
Você lembra disso com a história do Edir Macedo, pra dar muito número de venda de ingresso, pra falar que era recordista, então não tinha ninguém assistindo, e começou a rolar isso com esse filme.
Uhum. Boa parte desses números aí
foram patrocinados por gente de uma ala política e tal. Agora, beleza, o filme causa asco. Eu concordo com a Amanda nesse sentido. Eu não sei se da forma como ele foi construído foi para criar catarse, que é a ideia da tragédia, que é o homem diante do inevitável da vida, de toda a contradição do ser efêmero, etc, etc. É um filme que esteticamente causa asco e ele pode ter perdido a mão nesse sentido.
Eu não acho que
ele pode ter perdido a mão nesse sentido.
O que você sentiu? Conta o que você
achou. Não, eu acho que é um filme que ele te traz à luz, cara. Uma coisa que ela é real. E que ela tá acontecendo e ninguém fala.
Só que aí você...
Calma aí, deixa eu falar. E quem tem filho, olha pra isso e vê. E fala assim, cara, tem um negócio a mais que eu tenho que pensar. Tem uma coisa...
um alerta.
É um alerta. Não é um incentivo, pelo contrário, ele coloca o quão degradante é isso. Ele não coloca uma cena de uma criança tendo relação.
Não, eu nem poderia. Nem, né?
Tipo assim, esteticamente ele não. Ele te pega na maldade perante uma criança. No quanto existem pessoas por aí, e a gente tem que saber que isso acontece, que pensam numa criança como.
Mas a gente não sabe que isso acontece? Esse é que é o ponto.
Eu acho que era uma coisa bem adormecida. E que. E abriu o olho muito e contando histórias reais. O filme, ele é baseado numa história real. O cara largou a família, não, ele deixou a família dele com 6 filhos de lado pra poder salvar o filho dos outros.
Você acha que a gente vai ter que avançar por aí pra conseguir tocar as pessoas? Assim, a gente vai ter que avançar pro grotesco? Eu falo pelo seguinte, agora tá tendo novamente, né, reacender essa batalha na faixa de Gaza, etc, Hamas e tudo, e o governo israelense começou a distribuir alguns vídeos entre os jornalistas para sensibilizar. Uhum. Ninguém aguenta assistir.
Não,
é um negócio...
Eu não consigo ver um negócio desse.
É um negócio bizarro, sai jornalista que antes estava relativizando
mas gravado, Hamas gravado pelos próprios terroristas, não. Diga-se de passagem, entendeu? Não é que os caras foram e decidiram gravar algo... Não, isso foi gravado pelos próprios caras que fizeram
a gente vai ter que ter essa experiência estética, assim, pra que o cinema comece a...
Então, eu acho que não. E sinto que o que toca, o que transcende, é infinitamente mais delicado. Eu acho. Acho que é um... Mas, também, se a gente for parar pra pensar, desde que o mundo é mundo, assim... tem esse questionamento, né? Qual é o limite da arte? Ah, não, tem gente que defende que a arte não tem limite. Não tem limite... porra nenhuma, tudo na vida tem limite, nenhum direito absoluto, né? Uhum, não existe isso. Mas tem gente que gosta de chegar no limite e empurrar um limitinho um pouquinho pra frente. Tem muita gente que faz isso no humor.
Sim.
E aí, essa discussão do humor é antiga, o humor tem limite? Deveria ter limite? Deveria não ter?
Eu acho que a arte não tem limite.
Então eu acho que tem.
Não, tudo bem,
é uma opinião pessoal. E, por exemplo, sim. Eu não quero, e é isso, essa é a função da arte para mim. Eu não vou a um stand-up comedy, onde as pessoas onde o cara erra a mão e passa a noite.
Perfeito, mas você não pode proibi-lo de fazer aquilo.
Não, óbvio que não.
Eu tô junto com você, eu vou escolher onde eu vou.
Por isso que eu disse, olha, a função da arte tem algumas funções, te tocar, te constranger, te servir de alerta, dar voz a quem não tem voz, milhares de funções. 100%. A arte que eu quero consumir, eu não quero consumir essa arte.
E esse é o fruto da discordância entre vocês, né? Porque você acredita que esse filme é necessário porque pra você a arte representa isso. E para ela não
tem essa função. E atenção, né? Eu acho que a arte como denúncia é maravilhosa.
Então, mas é assim que eu vejo isso.
Eu é que não quero consumir. Por exemplo, há quem olhe, daqui a alguns anos, é possível que a gente olhe essas imagens que você estava falando agora, e olhe, isso é arte.
Eu vejo uma questão na denúncia. Porque tem muita gente que não tem condição de entender a realidade e começa a se basear em ficção para entender o mundo. Sabe, por exemplo, a gente está numa fase de polarização e tudo mais, então assim, existem as torcidas, existem quem não conhece o teor desse filme vai achar que, né, tem política envolvida e tudo mais, então assim, a arte denúncia pode ter o seu espaço como uma vertente, claro. Mas ela não tem não é jornalismo. Né? Não dá para você tratar.
Não, e tem gente que comenta assim: isso não é cinema, isso não é arte, isso é documentário. Eu não, gente. Não vamos flexibilizar assim, não. Então, não, não é. Não, não é um documentário. Ó, isso é cinema, isso é arte. Aí, como arte você quer consumir essa arte? Porque se eu quiser, por exemplo, eu, quando quero ver isso, eu quero ver o real. Eu quero ver o documentário.
Se for para ser documentário, então é um documentário.
Exatamente. Mas aí o documentário também tem aquela outra questão, né? Depende do prisma do diretor.
Também,
ele vai te conduzir por não, aquele fio.
Olha, o cinema, o teatro é a arte do ator.
Tá.
A televisão, a novela, é a arte do autor. E o cinema é a arte do diretor. É o diretor que vai pegar, você é a cadelinha do diretor mesmo. Assim, você vai exatamente para onde o cara quer.
Que ele vai construir a narrativa.
E é por isso, exatamente.
É por isso que eu não acho que a arte tem que ter limite. Assim como a liberdade de expressão.
Não, mas aqui a gente está em duas discussões diferentes. Eu acho que o que a Amanda está dizendo é o seguinte: não é que isso tenha que ser impedido. Não. Né?
Então,
você não está militando pela,
não, de jeito nenhum.
Pela negação da realização desses filmes, ou de stand-up grotesco.
Não, o cara que vai lá e faz, e eu vou trouxendo stand-up, o cara que vai lá e faz o stand-up. Se tá funcionando para quem tá fazendo e para quem tá assistindo.
Tá, porra, tudo, tá tudo certo.
Válido, exatamente.
Acho que aí ela tá falando da experiência estética que não vale tudo, né? Pra ela,
se a gente pegar como exemplo um Tarantino e pegar, olha, a minha vertente aqui vai ser espirrar sangue e tal, tudo fala, mas não vai dar certo. Aí o cara vai lá e aplica. E mostra. E faz sucesso.
E tá fazendo o último filme agora. Né?
Então, assim,
Não, manda essa
pergunta. Eu sou muito
fã. O Tarantino tá fazendo o último filme. Desde que quando o Tarantino surgiu, ele falou...
O último.
Ele falou, eu vou fazer 10 filmes. Olha que louco. O Tarantino só tem... É que a gente fala do Tarantino, parece que ele tem 200 filmes. Ele só tem 9.
Começou com um Drink no Inferno.
Porra. São só 9 filmes.
Né?
E ele tá fazendo...
São obras. É tipo, velho.
Mas eu achei que fossem mais.
Quantos diálogos tem Platão?
30, quase 40.
40?
É isso. Quantas obras tem Michelangelo, né?
Não, eu achei que fosse muito mais.
Você achou que era mais?
Porra, cara. Seu Tarantino filme. Parece que tá fazendo filme a cada 6 meses.
Ele tá fazendo o 10º filme agora, e desde que ele começou, ele disse: eu farei 10 filmes.
Que bacana.
E depois disso eu vou encerrar, porque acho que terei feito tudo que eu precisava. Tá fazendo o 10º agora.
Conta a história da peça.
Não, calma aí. Fala desse do novo do Tarantino,
Eu nem sei qual é a história. Eu sei que ele já tá rodando e acho que sai agora, em 2024. Mas
qual a dúvida? Que vai ser daquele jeito.
E vai ter muito sangue.
Vai, assim, como assim, né? E como assim você se assustando a cada momento?
Vocês assistiram Era Uma Vez em Hollywood?
Sim.
E é isso. Não, você fala assim, cadê o Tarantino? Cadê o Tarantino? Caralho, cadê o Tarantino? Aí, de repente...
Chegou.
De repente vem um raio de sangue na sua tela.
conta da peça de Tolstói. É muito legal, assim. Foi uma peça patrocinada? Vocês conseguiram?
Não, zero. Foi patrocinada com o meu carro.
Tá de brinks.
Uma câmera que eu vendi.
Uma salva de palmas, a plateia.
Eu gosto disso.
Olha aqui, ó. Skin in the game.
Put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is.
Vou fazer um filme. Foi lá e fez.
É isso aí.
Cara.
É isso que eu gosto.
Não, mas é porque essa peça foi pra Rússia, meu amigo.
Sim.
Negócio...
A gente fez um espetáculo sobre a vida do Tolstói. Porque a gente entendeu, depois de ler muito Tolstói, que a vida, nada, não tem nenhum drama que ele escreveu, é tão novelesco quanto a vida dele. É, e aí não existia um espetáculo sobre a vida dele, né? Tipo, nem na Rússia, por incrível que pareça. Eles têm uma adoração pelo Tolstói e tal, que eu acho que assim, como é que nós vamos fazer? Ou nós vamos omitir a parte séria da história, ou então eles acabaram não fazendo.
Não
tem
mexer.
Uma coisa ou outra, tem muitas encenações do Guerra e Paz, do Ana Karenina e tal, mas sobre a vida dele mesmo não tem. E aí nós construímos um espetáculo sobre a vida dele, a partir do viés das duas mulheres da vida dele, que é a esposa e a filha mais nova, que eram inimigas. É, estreamos o espetáculo e aconteceu uma história super engraçada. Eu sou do Goiás. Morei no Tocantins.
Goiânia.
Morei no Tocantins, vim no Pau de Arara do Tocantins pro Rio de Janeiro. E aí,
não fala assim, mano. Você vai ser cancelada mesmo. Tô brincando.
Desculpa, gente, não foi. Foi num ônibus da Transurb.
Ônibus leito, coisa fina.
Melhor do que 9 anos da Transbrasil.
É um trans Pau de Arara.
E aí fizemos o fui fazer o espetáculo, né? Depois de 4 anos, a gente passou 3 anos na construção desse espetáculo, 0 patrocínio e tal. Eu realmente vendi meu carro para colocar, vendi um carro e uma câmera, que era o que eu tinha de valor na época, para colocar na peça. Só que a gente só tinha dinheiro para fazer teatro, é um museu, eu tava falando isso, é um esporte muito caro. É um esporte caro real.
Tipo kart.
É caro.
Tipo tênis.
E aí, só tinha dinheiro para a primeira temporada. Beleza. Fizemos a primeira temporada, foi um sucesso.
Quanto tempo é uma temporada?
Normalmente 2 meses.
Espetáculo de quinta a domingo?
Quinta, sexta, sábado e domingo. Fizemos a primeira temporada, foi um sucesso. Quando a peça acabou, aquela sensação de que assim, tiquei a vida, fiz exatamente o que eu queria, deu certo, era isso. Foda-se, agora vamos atrás do dinheiro pra comprar outro carro. Maneiro. 3 dias depois que a peça acabou, eu tô indo pro municipal assistir um concerto. Me maquiando dentro do carro, que eu ando que nem uma maluca dirigindo, me maquiando. Meu telefone tocou e, pra um ator, quando toca o telefone e tá assim, número desconhecido, é da Globo. Que é a Globo que liga número desconhecido. Ah. Então, chega o coração, acelera, disparou, assim, né?
Disparou.
Convite pra próxima aí, novela
da Boninho.
É o Boni,
alô, aqui é da Legião da Boa Vontade.
Aqui é da Globo. Não, é assim, aqui é da Globo. Você pode vir fazer a Policial 4 no.
Figurantaço. Parece
a sombra.
Figurantaço.
É isso. Aí, eu catei o telefone assim, fiz assim, tô aqui de oi, não sei o quê. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bem. Quem tá falando é a Fernanda Montenegro.
Caraca. Foi verdade isso aí?
Oi, Fernanda Montenegro, beleza? Como é que você tá? O que você manda? Assim, eu fiz. Ué.
Óbvio. Não, gênio. Você tá falando sério.
Não. Aí ela fez, não, Amanda, é a Fernanda mesmo. Eu falei, é claro, Fernanda. Manda aí.
Manda aí, Fê. Fefa.
Aí ela deu uma pausa de 3 segundos e fez, Amanda, é a Fernanda. Eu parei o carro na Rio Branco. Eu tava na Rio Branco, chegando no municipal, enfiei o dedo no pisca-alerta do jeito que eu tava, eu parei.
Gostou.
E aí ela ligou pra dizer que tinha ficado sabendo do espetáculo por algumas pessoas que tinha se planejado pra ir assistir a peça. Que não tinha conseguido porque ela tava em cartaz em São Paulo. E que no fim de semana que ela tinha separado pra ir, ela ficou doente. Mas que ela tinha ficado sabendo da peça. E ela falou, olha, eu tô te ligando porque não é que eu vi tudo de teatro, eu fiz tudo de teatro. Eu fiz todos os tipos de teatro que você puder imaginar. E eu demorei muitos anos pra entender o que era o teatro de verdade, que é o teatro do ator, que é o teatro grego.
Uhum.
É o teatro da palavra, o teatro do verbo. E eu soube que é exatamente isso que vocês estão fazendo. Então, me dá uma felicidade absurda. Eu tô te ligando pra agradecer.
Nossa.
Porque saber que vocês estão fazendo esse espetáculo ainda tão jovens me dá certeza de que o teatro que eu acredito não vai morrer comigo. Muito obrigada.
Que bacana.
Que louco.
Gente.
Dava pra emplacar essa ligação.
Eu achei.
Guardando.
Goiânia, imagina, nessa hora passou o filme na minha cabeça, assim, um pau de arara, tudo.
Não, venci.
Não, foi tudo. E aí ela terminou a ligação dizendo assim, o dia que vocês voltarem em cartaz, eu vou assistir. Eu falei, fudeu.
Vou ter que voltar.
Eu não tenho mais um carro pra vender, eu tinha vendido tudo que eu tinha pra fazer essa temporada.
Fernanda, não tem um teatrinho aí, não?
E eu pensei...
Fernanda, eu não tava gravando, você pode repetir tudo que você disse aqui pra eu guardar?
Aí quando eu desliguei, eu liguei pro diretor e falei, olha, eu não sei o que, que nós vamos fazer, onde é que nós vamos ter que rodar uma bolsinha, mas nós vamos ter que arrumar dinheiro, porque a gente precisa voltar em cartaz, porque assim... Só que tinha acabado de acabar, eu não tinha mais dinheiro nenhum, gente.
Que ano foi isso,
enfim,
Amanda?
Isso foi em 2012.
Então.
A gente conseguiu voltar em cartaz um ano depois. 20 dias antes da temporada acabar.
No Rio.
No Rio. 20 dias antes da temporada acabar. Meu diretor entra no camarim assim. É hoje, caralho! O que foi? A Fernanda tá na plateia.
Nossa.
Gente.
Melhor nem saber essas coisas.
Não, eu sou a Ariana. É melhor saber.
É melhor saber.
Tá doido. A gente funciona bem na pressão. Tá louco. E o plus que dá, né?
É. Tônus.
E
tônus.
E aí ela foi, assistiu o espetáculo, levantou no fim, fez um... chorou, foi demais, assim, tipo, foi
reconhecimento de quem tá ali na cabeça do
é, não, né? Não, isso é o que eu fico pensando, a consciência da importância e da generosidade de uma pessoa dessa, porque assim, o que que passa na cabeça dessa pessoa que tá, como que essa mulher arrumou meu telefone, você entende isso? É. Tipo, que a mulher arrumou meu telefone, dá um trabalho, exato, pra falar assim, não, eu preciso ligar pra essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa tá fudida, ela precisa desse reconhecimento, meio isso, assim.
Você não chegou a pensar em transformar e produzir isso em cinema, trazer pro...
Não.
É fácil essa, uma pergunta de leigo aqui, né, você consegue transpor uma obra... de teatro pra...
Não transpus, porque enquanto a gente tava em cartaz, na primeira temporada, Hollywood, que é um pouco mais potente do que nós...
Discretamente.
Fez com o Christopher Plummer e com a Ellen Mirren, no lugar de... fazendo Tolstói e Sônia Tolstói. Eles fizeram um filme chamado The Last Station, que conta os últimos dias do Tolstói. Conta a fuga e não sei o que, como ele morreu e tal. E o filme é incrível. É. Ela, inclusive, concorreu ao Oscar por esse personagem.
Mas vocês ficaram na Rússia em cartaz, pô.
Isso é foda.
Não é?
Isso é bizarro. Você fazer isso é muito louco. Porque a minha pergunta vai nesse sentido, inclusive. Mas isso é muito louco. Porque fez um negócio sobre Tolstói e foi apresentar lá.
Pensa.
Isso é muito louco.
Sim, KGB achou a gente. Falou, olha,
o
que vocês estão falando do Tolstói? Falou assim,
bebe essa aguinha aqui, ó.
Mas como que era
esse drink?
A turma, assim, a língua? Né, você apresentava.
Foi demais. Nós fizemos, ficamos um mês em temporada no My Hood, em Moscou.
E apresentando em português.
Apresentando em português no seguinte sistema. Olha como eles são loucos. A gente gravou o espetáculo, mandou o espetáculo para uma tradutora, que é até a Zola Prestes, filha do Carlos Prestes. Ela traduziu o espetáculo, colocou o espetáculo na métrica, porque o cirílico é maior do que o português. Colocou o espetáculo na métrica. Cada pessoa da plateia tinha um ponto. Então a pessoa ouvia a nossa intenção e ouvia a tradução simultaneamente. E nós somos duas atrizes em cena, duas atrizes russas faziam a tradução simultânea.
Só vocês duas?
Só nós
duas. Que doideira isso,
cara. Que responsa.
Nesse nível?
Sim.
Teve cantora aí que nível. Não lembrou o hino nacional. Imagina estar no palco sozinho.
Nesse nível.
Não vou nem citar o nome pra não dar esse ibope pra cidadã.
Um trampo, deu um trampo. A tradução demorou quatro meses.
Quantas apresentações?
Um mês nós ficamos no My Hood. Sexta, sábado, domingo. Um mês no My Hood. E depois fomos fazer uma apresentação, porque a família Tolstói morava num palácio 400 quilômetros de Moscou. O Tolstói era conde, então eles moravam... Ele era contra a propriedade privada, mas morava num palácio.
Vagabundo! Safado!
E a família montou um palco na frente, nos jardins, assim, na frente desse palácio, para 700 convidados. Nós fizemos a apresentação casa do
histórico.
Tolstói. Pensa essa experiência,
foi,
cara.
Eu zerei o game lá.
Foi aí que você ficou rica?
Que tava com você.
cheguei no primeiro bilhão.
É que você ficou rica?
Antes fosse.
Patrocínio KG.
Russian Oil. Gas. Gazprom.
Gazprom.
Nossa, você não sabe o tanto que eu corri atrás dessa gente da Gazprom. Você não faz ideia do quanto eu pedi esse patrocínio. Mas nunca me deu.
Caramba. Essa me quebrou.
O espetáculo é dirigido pelo Leonardo Talarico e a minha colega de cena é a Juliana Vine, que é uma atriz excepcional.
Cara, que legal. Sabe o que veio na minha cabeça? Loucura, né? Você foi... fazer, encenar Tolstói na Rússia.
Sim.
E a gente não vê, por exemplo, grandes figuras brasileiras sendo representadas aqui. Como esse cara, Bonifa, sim. Como Dom Pedro I, como vários que a gente tem na nossa história.
Mas a mãe da Amanda já sabe disso. Cinema nacional não tem quem tem que estar. Tá. ela já não consome.
É, como, né? Não, mas seria muito mais fácil você vender.
É, por que a gente despreza tanto? Fizeram um filme que foi um caso horroroso do esqueci o nome do cara, sobre Bonifácio. Não, teve não, isso. Os caras
fizeram um filme do João VI com o Bonifácio. Ah, isso. Que foi uma coisa horrorosa. Que
rodou não sei quantos anos.
Tem um filme brasileiro agora. Tem um filme
péssimo.
Brasileiro. Olha, o que tem de bom no cinema nacional?
Bora.
Tem um filme brasileiro chamado A Viagem de Pedro, que conta um trecho pequeno, mas é a saída, a volta do Dom Pedro I. O filme é uma coprodução Brasil-Portugal. E é recente, acabou de lançar. Quem faz o Dom Pedro é o Cauan Raymond. Mostra ele saindo do Brasil para voltar para Portugal. Quando ele volta para Portugal para levar a filha para tomar o poder do irmão.
Quando ele vai brigar com o Dom Miguel. Exato. Quando ele vai brigar com o Dom Miguel, ele sai daqui. Ou seja, você pega uma parte que é a parte que ele está saindo daqui. Você não conta toda a história de Dom Pedro I.
Não, é um recorte bem curto e mostra um Dom Pedro bem alterado. Zoado,
bem alterado. Bem, então, entendeu? Louco. Porque, ou seja, os nossos os caras que fizeram...
Não são heróis. Não, ele não é retratado como heróis, herói. Não são... Zero.
Por que a gente não consegue fazer isso? Esse cara, José Bonifácio, tem uma história que é maravilhosa. Um santista, que é um polímata.
André Rebouças.
Tem um monte de cara. Esse cara, o José Bonifácio, ele ficou na... Ele viveu a Revolução Francesa. Ele lutou por Portugal quando Napoleão invadiu Portugal. Ele veio pra cá, ele foi parte da unificação brasileira junto com o Leopoldino e com o Dom Pedro I.
Material não falta,
cara. Como que a gente não aproveita isso? E eu te faço um apelo.
Você tá emocionado?
Vamos fazer isso, cara. Mas é isso que a gente precisa. O Joe Bennett e o Laudelino, que vieram aqui, eles estão fazendo isso através das figurinhas de... Como é que chama?
Chart.
De quadrinhos. Eles estão contando a história de Dom Pedro I através de quadrinhos. Ah, sim. E o Joe Bennett é um cara que ele trabalhou na DC Comics.
Eu acho que é entediador do Regis.
Então, e aí você vê tantas pessoas com potencial bom.
É porque tem muita coisa.
E a gente não explora isso, cara.
Na verdade, é aquela questão, né? Para as pessoas consumirem cultura e cultura que tem a ver com virtudes.
Isso, mas a educação brasileira é um obstáculo para isso, né? Não?
Como?
A educação brasileira. Eu falo o seguinte:
no cinema, você diz.
Quem que tava comentando outro dia na rede social falando de música? Falando assim, cara. Por que eu faço esse tipo de música? Porque eu quero ganhar dinheiro. Ah, foi um crítico musical. O que mais vende é porcaria, então eu produzo porcaria. Quer dizer, é onde eu vou ter patrocínio, é onde eu vou conseguir público, etc, óbvio, etc. Sim. Mas eu acho que esse é um problema que não é de agora. Talvez ele esteja mais agravado, talvez. Mas a vulgaridade da arte também é porque tem consumo, cara.
Justo, perfeito.
Então, se não arruma também na base educacional, não adianta fazer um filme sobre Bonifácio. Os caras vão achar que a minha brincadeira é de verdade, que é o Boninho da Rede
Globo. Não, é isso. Por exemplo, olha que loucura. Eu nunca consegui patrocínio. Nós fizemos 8 ou 9 temporadas desse espetáculo no Rio. Todas. Com alguma coisa de... O que eu consegui era assim... Nunca consegui uma pauta pública. Eu fui pra Rússia. Eu nunca consegui uma pauta no Planetário. Ficou esse espetáculo.
Perfeito.
Bizarro, né? É, bizarro. E o pouco que eu consegui de apoio era assim, quando eu convidava, fazia uma canastrice, que eu convidava o dono de um teatro, quando eu tava pagando esse teatro aqui, eu convidava o dono de um teatro particular pra ir assistir, e aí o cara ficava tão louco com a peça que ele, em algum momento, ele lembrava por que ele quis ser dono de um teatro algum dia e falava assim: ah, ok, então vamos fazer uma parceria e aí vocês colocam a peça aqui e a gente divide a bilheteria. Foi o máximo que eu consegui. Mas eu cansei de fazer espetáculo para 5 pessoas. Na semana anterior à ida da Fernanda Montenegro, eu fiz o espetáculo para 4 pessoas na plateia.
Nossa, cara, delícia.
4 pessoas na plateia. Cabelos.
Você fez em São Paulo?
Não, nunca consegui.
Cara.
Não tinha mais um carro para vender.
Você fala que é caro para um leigo, assim. É caro, dá...
Quanto números, custa fazer
números,
uma peça?
Números.
Mais ou menos, vai.
Não precisa falar exatamente.
Uns 100 mil reais pra você montar um espetáculo.
Pra montar.
É.
100 mil reais? É. Não é caro, né, cara?
Não é caro. Tem pra você que é um...
Não. Pra pagar do bolso é dinheiro, né?
Riqueza alheia.
Caralho,
100 mil reais pra montar um espetáculo.
Capitalista de meia tigela. Sim. Foda ter um capitalista de meia tigela.
100 mil reais, ele tá montado.
É, não dependendo, é caro, meu velho. Dependendo da estrutura, sim. É, esse nosso espetáculo é isso.
Não, não é, não é um negócio.
Não, mas que eu tô dizendo. Assim, não óbvio, é sempre mais é muito dinheiro, mas não é uma coisa.
Se você pegar uma empresa pra bancar isso.
Porra, meu velho. Com um negócio de qualidade, entendeu? Que vai entregar. Cara.
Associar sua marca a um negócio dessa qualidade, você tá louco, cara.
Não, não, é bizarro você não conseguir. E eu acho que isso. Eu não sei, talvez eu esteja falando besteira.
Isso conta a história de um país inteiro. 100 mil reais. 100 mil reais você não conseguir. Que o cara gasta num prostíbulo em São Paulo no fim de semana. O cara é dono da empresa. E não quer associar a marca dele a isso.
Sim.
Não que eu saiba, eu ouvi dizer.
Não, eu tentei, por exemplo, eu tentei pauta do Sesc do Brasil inteiro, nunca consegui. Eu consegui ir pra Rússia, nunca consegui uma pauta no Sesc.
Então, olha isso. É por isso que eu falo. Isso que eu vou falar. É por isso que entra Tolstói, vai entrar o que for, Shakespeare e o caralho, mas os caras aqui você não consegue. Porque o negócio é fechado.
Sim.
Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Ele não cumpre a agenda. E isso tá na grande maioria na mão do Estado. Entendeu o que eu tô querendo te dizer?
Eu já intimei a Amanda pra gente fazer uma peça aí que vai bombar muito.
Parar o Brasil. Vai atenção. Bombar muito.
Manda.
É, vai ser muito legal.
Existe não tem um spoilerzinho aí pra soltar pra ela nossa audiência? Coisas,
ah, fala aí. Não.
É, conta. Queremos saber projetos.
Não.
Como é que eu
não. Não é caro assim. Bota o óculos, meu. Faz direito o negócio, cara.
Não.
Você tá aí todo pimpão, meu.
Não.
Faz aí, pimpão.
A pimponice dele é.
O que acontece?
Você não vai fazer o que você fez com o Leonardo. O cara, você pode fazer tudo o que quiser aqui.
Cara, a gente tem que trazer o Leandro aqui. É porque a gente fez. Depois você vai entender o que que tá
na hora do pitch.
Desse negócio do Leonardo. É, tem que fazer um corte aí, o Chris Ebeck.
Atenção, Chris Ebeck.
É, cara, tem que fazer a apologia de Sócrates, velho. No então, teatro.
É isso que eu tô falando.
Você entende? Sim. É um monólogo.
Não, isso é muito louco, porque isso eu nunca vi em nenhum lugar.
Não, é um
isso
monólogo. Isso eu nunca vi. Incrivelmente impactante. Você colocar um Sócrates em cena com o discurso da apologia de Sócrates escrita por Platão.
Não, genial. Acho que isso é um
negócio.
Como que é o nome do nosso patrocinador mesmo?
Rio Claro Investimentos.
Tá aí um case de sucesso, exato.
Começamos por você.
Vamos parar na Grécia no mínimo. Vamos fazer o espetáculo lá no Epígrafos, lá na Grécia.
Você já pensou?
E a tecnologia resolve as barreiras da linguagem.
Eu, Ariana, que sou, cheguei lá no Epígrafos. O Epígrafos é o primeiro teatro que tem, aquele que fica, que a pessoa fala no meio, assim, ó. Que você
ouve
no meio da porra toda.
Sim.
Cheguei lá.
Então, uma acústica, parece que você tem mil microfones.
Falei pra pessoa que tava comigo, pode subir e começar a gravar lá, que eu vou fazer meu texto aqui agora. Um monte de turismo, não sei o que. Eu comecei a fazer a Sônia Tolstói lá no meio, o guardinha vinha gritando.
Não pode.
Por quê? Eu tô aqui no primeiro teatro do mundo e eu vou perder essa
oportunidade?
Não vou
fazer uma cena?
Ah, para. Jamais. Tá louco. Ele que me tira depois.
Mas qual que era a justificativa?
Você é doida. Doido.
Não. Dela eu compreendo. Não. Eu tô falando do guardinha, porque assim, você era a única que tava usando o lugar como deveria.
Obrigado.
Poxa, você vai
era isso.
Proibir, né, que uma pessoa chegue a usar a arena dessa forma, né?
Não, mas não é. Eu presenteei a Amanda com um volume da Apologia de Sócrates, uma boa tradução para português. Falei, Amanda, a gente vai ter que fazer esse negócio, porque, cara, é um sonho de uma vida. Os diálogos de Platão foram feitos para serem apresentados de forma teatral. Os personagens entram em cena, saem de cena.
Dionisíaca.
É, no caso específico da apologia, é um monólogo belíssimo. Sim. Da defesa dele. Nossa.
Isso é lindo. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual a maior virtude que o cinema te deu, assim, você que vive isso há tanto tempo, já que a gente tá falando dos gregos, do virtus, é uma coisa que a gente gosta muito. O que o cinema trouxe pra você? Que ele te deu, que você falou assim, cara, isso aqui, isso é o que o cinema tem que dar pra muita gente, que poderia ser uma coisa que você usa individualmente, sabe? Qual que é a grande virtude do cinema pra você, pessoalmente?
Sensibilidade. É, eu acho que a arte como um todo, mas eu sinto que o cinema, de todas as artes, ele talvez seja mais mágica, sabe? Tem uma parada de magia e a gente... Todo mundo brilha o olhinho quando a gente fala do Cinema Paradiso, exatamente por conta disso, né? E eu sinto que quanto mais você bebe de sensibilidade, mais sensível você fica, mais alargar de alma você tem. E é bonito demais você se sentir tocado pela beleza. E Olha, quando você vê um grande ator em cena, você vê as vísceras. Tem um filme chamado... Ai, como é o nome? Almas à Venda. Vocês sabem quem é o Paul Giamatti? Um ator antigo?
O máximo que a gente consegue chegar aqui é no Tiamat do Caverna do Dragão. Foi o que eu pensei.
Nesse filme, olha como...
Esse é o nosso máximo nível.
Deixa o filósofo falar. Vamos falar assim, ah, ele é rude, ele não sabe nada.
Olha o filósofo falar.
É isso, esse é o nível.
Não, mas vocês sabem.
Lá em
Guarigueira. Bota na edição aí, por favor, a cara do Paul Giamatti, que todo mundo vai saber quem é. Vocês sabem quem é o cara.
Paul
Giamatti. Bota aí que vocês vão
ver. Vai aparecer um cara com um chifre enorme.
Produção, produção, bota aqui pra nós o menino.
Por que eu tô falando isso? Olha qual é o argumento desse filme maravilhoso. O Paul Giamatti tá fazendo ele mesmo no filme. E ele tá montando Tilvânia, ok? Do Tchekhov. Tá montando Tilvânia e ele tá lá ensaiando um espetáculo. Só que ele, pessoalmente, tá com muito problema na vida. Tá angustiado pra caralho. Tá fudido. E aí inventaram uma empresa que tira sua alma. A empresa extrai a sua alma. Logo, extrai a sua angústia, né? Porque a angústia mora na alma. Então, extrai a sua alma. E aí ele tá muito angustiado. Ele fala, foda-se, eu vou dar fim nesse negócio é hoje. Aí ele vai na empresa e extrai a alma dele, bota a alma num pote, como se fosse uma noz.
Genial.
Assim. É muito bom o argumento. Bota a alma dele como se fosse uma noz num pote. E aí ele vai pro ensaio. Quando ele chega lá no ensaio, ele vai fazer Tilvânia sem alma nenhuma.
Esse cara?
Esse cara.
Pô, esse cara é maravilhoso.
Produção! Ah!
Ele fez o planeta dos macacos.
Sim. Fez uma e ele tá fazendo ele, é ele. Ele é o Paul Giamatti ensaiando Tilvânia. Aí ele chega no ensaio, vai fazer Tilvânia, só que ele tá com a alma extraída. Aí o diretor fala pra ele assim, querido.
Não é você.
O que que aconteceu? É que assim...
Que passa?
Tá um lixo isso, tá uma merda. Tipo, vai pra casa que... Foda-se, sai daqui.
Parece até que você não tem alma.
Exato. E aí ele volta na empresa pra poder pedir a alma de volta. Fala, putz, preciso ganhar dinheiro, né? Tem que pagar as contas, então não cadê minha alma de volta, que é com ela que eu trabalho. Aí a empresa procura e não acha a alma dele.
Nossa.
Eles perderam a alma dele.
Senhor, você vai ter que assinar esse formulário aqui.
Aí, o que acontece? A empresa vira pra ele e fala assim, olha, eu perdi a sua alma, mas enquanto a gente acha, tem um catálogo de almas aqui. Escolhe uma pra você ir usando, enquanto pra não ferrar com o seu trabalho.
É muito legal.
E aí, o que ele escolhe? Ele escolhe a alma de uma poetisa russa. Ele tá fazendo um espetáculo russo. Que é Tilvânia, um clássico. Pô,
aí ele instalou o software que ele precisava.
E ele instala nele a alma de uma poetisa russa e vai pro teatro. E aí você vê no filme o Paul Giamatti fazendo Tilvânia como Paul Giamatti, o Paul Giamatti fazendo Tilvânia sem alma e o Paul Giamatti fazendo Tilvânia com a alma de uma poetisa russa.
É um monstro.
Ah, puta que pariu, segura sabe? Muito,
né? Baita ideia, tipo, baita execução.
É demais, e é isso, é o cinema.
Como é que chama?
Almas à Venda.
Eu não sei...
É percepção humana, velho.
Respondendo, se eu me atrever a responder essa pergunta, eu acho que assim, dentro das expressões artísticas que a gente tem, o cinema é a que reúne toda a sinestesia, né? A conjunção dos sentidos, é a que reúne mais. Porque assim, quando você vai num museu e tem uma experiência com alguma obra de arte, só você e a obra, é X, né? Quando alguém chega e fala, olha, isso aqui foi pintado com... o cara era cego, de um olho e tal, e ele tinha dificuldade.
Você olhou de outro jeito.
Você já tem outro... Né? Então, se você sabe da história que ele tentou retratar, você tem mais uma camada.
Sim.
Então, o cinema ele já te entrega tudo isso.
Sim.
A partir do momento que você está ali passivamente consumindo aquele filme, você já vai ter todo esse... essas informações chegando e te emocionando. Então, é muito mais fácil você... Aquela história, eu vou esperar virar filme. Né? Em vez de eu ter que ir atrás de tudo, dos detalhes daquela obra, o filme já vai me entregar tudo o que eu queria. Uhum. Né? Ele é uma obra completa por si.
Mas por que,
né?
Que você não ama muito do cinema? Eu fiquei intrigada com isso.
É porque
ele perde tempo assistindo futebol.
De infância, né?
É que assim, então, eu que ele dedicaria ao cinema e dedicar ao futebol. Não dá pra dedicar.
Não, eu gosto que a pergunta foi pra mim e vocês dois estão respondendo. Eu acho maravilhoso.
A gente conhece.
Eu acho maravilhoso. Eu gosto de cinema. Mas eu prefiro ler.
Ok.
Porque eu acho que existe uma historiografia mais conectada. E aí eu crio na minha cabeça a ideia. E eu não
aí
vejo
faz
a ideia.
O filme, né?
E eu faço o filme através da leitura. É, então, não é que eu não gosto, eu adoro cinema. Só que eu sou mais seletivo. Eu não sou um cara que eu consigo pegar e ver séries que tem, tipo, seis.
Eu vou te explicar melhor isso. Eu conheço meu amigo. Ele é hiperativo. Então ele é um cara que é incapaz de sentar meia hora na frente da televisão. É verdade. Ou ele lê, mas ele lê uma certa quantidade ali,
40 minutos
até
todo dia,
que ponto, o cérebro dele comece a chamá-lo para algum outro lugar.
É fato.
Então ele não consegue.
Eu sou muito
extrovertido. Mas e quando você vai no cinema mesmo? Isso
não entra, também? Não entra. Não entra.
Eu vou no cinema, que nem eu fui ver Sounds of Freedom.
Fica chutando a cadeira da frente.
Não.
É porque quando você tá. Porque ir ao cinema, indo no cinema.
Não, vou.
Eu o Scorsese não... é que fala isso. Tipo, gente, olha, eu não sei fazer filmes pra vocês assistirem em coisas pequenas. Por favor, vão ao cinema. Aliás, ele tá com filme.
A experiência muda, né?
Quando eu tenho alguma coisa
pra variar, falo, dizem que genial.
E se eu quero ver, eu vou ao cinema. É muito, eu não tenho, eu não vejo série, não. Eu vou ao cinema e eu gosto de ir ao teatro também. Isso eu gosto. Eu gosto de ir ao concerto. Isso eu gosto. Agora, pra você pegar.
Assistir filme em casa, ver, tipo,
maratonar, sei lá, a série que for da Peida, esquece.
Você nunca assistiu nenhuma série?
Já vi algumas. Normalmente de guerra, que tem no máximo 10 episódios.
É porque vai morrendo todo mundo. Não,
você assistiu Falda? Você assistiu Falda?
Não. Eu comecei a ver. Eu vi 3 episódios, aí depois eu falei, caraca, tem 4 temporadas.
Falda eu indiquei até na newsletter.
Não,
a gente não fez série ainda.
Mas se você assistir Falda, você assiste só a primeira. Cara, vale a pena. Mesmo que você vá assistir só a primeira.
Justo. Então, nesse. Como eu vejo, já tem 8, eu não vejo nem a primeira, entendeu? Eu não consigo. Deixa eu perguntar uma coisa. Pra gente, estamos chegando perto do fim.
Ah!
É, o Denis que fica me podando.
Começou aqui. Agora.
Obviamente, nós somos liberais, conservadores, né? Estamos nesse mundo.
Anarquistas.
Anarquia. Quando a gente fala de direita,
negócio, esquerda, a gente só tá mais vai parar direita, né? Quando estiver vendendo crianças e pino de cocaína na Walmart.
Não, mentira. Só... Isso é o Denis que tá falando, ó.
Aí a gente assim, para.
Ele. Não é assim, não. Não chega
nem isso. Estiver vendendo bebê e cocaína no supermercado.
A R15 no Posto Ipiranga. Mas assim, a gente vê que existe uma dificuldade de criar uma estética para a direita. A gente vê que a esquerda é muito rica na estética, de uma forma geral. Eu não sei se o posicionamento político, não vamos nem entrar nisso. Mas você acha que isso é possível?
Ah, não,
você...
eu vim preparado para responder essa pergunta.
Então responda.
Você é de direita?
Do ponto
não, eu sou liberal. E eu sou liberal.
E como a gente cria uma estética liberal? Que é uma coisa que a gente não vê no dia a dia. É difícil encontrar uma estética liberal, uma estética conservadora. Porque tá todo mundo falando de economiquês.
Não, mas estética é estética. Não existe estética liberal. Não existe estética de esquerda. Não existe. Estética é estética. Estética é beleza.
Mas ele tá falando de uma estética engajada.
É isso.
Assim, não, de produção,
você tá falando de produção.
Produção artística engajada.
Sim. Não, e existe uma estética para isso. Por exemplo, como que eu explico o liberalismo? Você tem que explicar o liberalismo através de uma estética. Não só através... Do conceito, da ideia. Se você não colocar uma estética envolvida nisso, é muito mais difícil a pessoa que está percebendo conseguir aderir e falar, não, isso aqui faz parte de mim. Entendeu? E eu acho que isso, quem é liberal, quem é conservador, está muito longe da estética esquerdista que foi construída. Hoje em dia você consegue ver na rua, sei lá, a galera tem cabelo, eu acho a estética horrorosa, sovaco peludo, cabeça roxa. Agora, mas existe uma estética que é criada. E você vê todos os meios de comunicação, inclusive os grandes, o cinema, o teatro, na grande maioria, tá do outro lado. Não tá desse lado liberal da moeda. Entendeu? Então, assim, eu acho que pra gente brigar essa guerra, a gente tem que ter uma estética liberal.
É que você tá colocando... Impressão minha ou você colocou os liberais do lado da direita?
Colocou.
Os liberais conservadores estão à direita.
Então eu queria fazer...
Se não for liberals
americans,
a gente está falando de direita. Existe a direita, existe a esquerda e existimos nós. Nós estamos acima desse negócio rasteiro.
De fato.
Ok.
Mas eu acho que ela respondeu muito bem naquela questão assim, você está confundindo conceitos dentro do cinema. Uma coisa é produção engajada, outra coisa é estética. A estética, ela é apolítica, posso dizer assim?
Exatamente. A arte eu acho, honestamente, eu acho que é um equívoco. Acho que o lugar, o que de medíocre a gente produz na arte, a gente tem produzido porque os artistas viraram políticos e porque os políticos viraram artistas. Então, na verdade, assim, se cada um fizesse o seu, tava tudo muito melhor. Se os artistas estivessem focados em fazer arte e os políticos em fazer política, estávamos todos muito em locais muito melhores. Isso é um fato. E eu acho que colocar, tipo, ah, não, e a gente precisa fazer, olha, uma produção. Por exemplo, eu faço um espetáculo sobre a vida do Tolstói. O Tolstói era um cara de esquerda, ok? E a gente apresenta a visão do Tolstói, que é a parte não a favor da propriedade privada, só para pegar um desses pontos, não a favor da propriedade privada, e a visão da Sônia Tolstói, que era a favor da propriedade privada. Ela fala para ele, querido, você não vai abrir mão do direito autoral nem fudendo, porque eu trabalhei junto com você nessa merda aqui e não vou abrir mão.
A mulher sempre civilizando o homem.
Onde que eu entendo que esse espetáculo é um espetáculo com visão liberal? Quando eu apresento à plateia esses dois pontos de vista e deixo que a plateia decida o que ela acha que é bom aqui.
Mas não é isso que a gente vê no dia a dia. É isso que eu tô falando.
Entendi.
Isso não é
estética. Não sou eu que vou fechar essa história. Eu não vou dizer pra você quem é o mocinho, é o quem é o bodinho, arte, o bandido aqui. A arte deveria existir pra isso, para levantar questões, não pra fechar questões.
Eu tô tentando lembrar o nome de
um. A arte está incluída na vida, assim como qualquer outra coisa. Nós teremos uma visão. E a política também tá. Não tem como você diferenciar uma coisa da outra.
Tá inserida, então. Mas a questão toda é o seguinte: por exemplo, me fugiu um nome agora de um daquele diretor inglês que participa dos filmes, em todos os filmes ele tá. Um senhorzinho até foi imputado um crime aí pra ele de pedofilia, se não me engano.
Woody Allen.
Aquilo lá, ele tem uma estética muito clara e ele não se posiciona politicamente.
Gente, né? Nenhum dos grandes, Scorsese, Tarantino, Al Pacino.
A estética é própria de como ele conversa, né? Como ele faz o Kubrick. Trabalho dele.
Não existe.
Obrigado pela lista enorme de exemplos. Assim, cada um tem o seu carimbo, a sua marca. O meu filme vai ser assim. A hora que você vai assistir, você liga lá, eu vou assistir o Woody Allen, vai ser um filme monótono, com piadas bastante nichadas pro inglês ali, pro britânico. É um filme sem efeitos especiais. É mais tocado na...
Vai ter Scarlett Johansson.
No convívio. É isso. Então eu já sei o que esperar da estética. Né? Não da questão de posicionamento e tal. Por isso que eu acho que, tudo bem, a gente carece uma produção engajada pro lado que a gente acha. Mas estética não é.
É porque o Regis é um guerrilheiro do Corinthians, ele quer.
Não é isso que eu tô falando.
Quer filme de guerrilha.
Não é isso que eu tô falando. Toda transmissão, ela passa por uma estética, entendeu? A esquerda, quando tá transmitindo algo do ponto de vista político, o que for, ela passa por uma estética. Tudo que você tá fazendo, entendeu? E esse é meu questionamento.
Olha, eu acho que a solução desse questionamento seu é só um palpite. Mora na educação, que o Denis estava falando. Que assim,
a nossa base educacional
é uma base voltada à esquerda, certo? Logo, o consumo que essas pessoas vão procurar. Perfeito. É o consumo da arte de esquerda.
Isso.
Então, talvez.
As faculdades também estão cooptadas por esse lado, dentro do ensino.
A parte pensante
está. Porque quer ou quer não, irmão, tudo que se transmite através de uma estética também.
De acordo, eu vou ter que concordar com você agora, porque me lembrei de um case aqui, que é o MBL, né? A gente viveu, eu vivi no começo do movimento ali, fiz parte do nascimento do MBL São Paulo. E eles tinham uma estética muito marcada, tanto nos memes quanto na forma de produzir ali aquele conteúdo deles. E eles têm filmes, não sei se você já assistiu.
Filme do MBL?
Filme do MBL.
O quê?
Danilo Gentili? Não. É um documentário que eles fizeram da passagem ali do impeachment e que tem a sua estética própria. Né? Então eu participei, então eu sou suspeito.
Você é ator do filme?
Eu tenho cenas em que eu, assim, como eu vivi muito, eu era da bateria dos atos que aconteciam rotineiramente na Paulista. Então, alguém ia falar lá, eu segurava a bateria, eu aumentava o volume, eu diminuía. Então, eu interagia com quem estava ali no microfone.
Caramba,
então,
tem várias, aqui entre
várias passagens.
Negacionista.
Várias passagens em que eu apareço ali. Então, eu leio o filme.
Tem esse filme no cinema brasileiro também, chama Seu Passado Te Condena.
É isso aí. O
negacionista. Mas a ideia é que, assim, eles se preocupam com a estética, mas a estética é do irmão do Renan, do Alexandre Santos, que é um baita.
Só me responde um negócio aqui, Bia. É você. Em Portugal, a gente tem aqui a Bia, que está nos acompanhando. Bia, só me responde aqui.
Uma salva de palmas à toda.
Uma baita cantora também, de fado.
De fado.
E em Portugal, existe essa ligação, vamos dizer assim, política dos artistas, ou isso não tem por lá?
Zero, eu não sei nem do que vocês estão falando.
Que louco isso.
Em Portugal não tem isso.
Ideia do que...
Você não, conhece eu levei, João eu Pereira Bia, Coutinho?
Eu levei a Bia a um show. Eu vou dizer uma coisa. Eu fui a um show aqui. Não vou dizer.
Pode dizer. Foi, eu vou dizer pra ela. É o show da Maria Rita. Fomos a um show que é uma cantora que eu adoro.
Eu também.
Sim, baita voz.
Eu amei. Assim, eu
queremos
amei.
Você aqui, Maria Rita.
Vamos ver se ela vem depois dela.
Não, vale assim, muito, também certeza. Deixa num lugar complicado, né? Porque eu amei o show. Eu amei. Mas eu fiquei chocada. No final, ela
fez um manifesto político.
É, e eu...
Do tipo?
Não, nem me lembro. Não, mas eu fiquei... O que mais me ficou, assim, marcado foi... Uau, eu vim aqui ouvir música. Eu, assim, nem sequer sou brasileira. Eu vim aqui ouvir música. Aquilo cortou-me tanto no final. Cortou-me mesmo, assim. É preciso... Eu acho que aqui no Brasil é preciso... haver momentos dos quais tu sais da frequência normal. E para mim o concerto é esse lugar.
Perfeito.
Como o teatro pode ser
para esse lugar. Para transcender.
Mas principalmente o concerto.
Mas ele é usado como método aqui, né?
Exato. E o teatro até pode ser uma forma de arte onde tu podes falar sobre isso. A música, para mim, é outra coisa. Não diminuindo, mas para mim é mesmo outro lugar. É um lugar... para te causar emoções, para te trazer nostalgia. Então entra política aí no meio e tu acordas outra vez para uma realidade péssima da qual eu nem vivo. Então para mim não foi uma boa
experiência. O show foi ótimo e fomos embora para casa com
Mas eu amei o show, amei, acho uma
artista. Enquanto estava se produzindo música.
Enquanto o artista estava fazendo arte, estava ótimo.
Exato.
Mas em Portugal isso não acontece. Não acontece mesmo assim. Ninguém fala direita, esquerda. Nada.
Coisas para aprender com nossos irmãos portugueses.
Cada dia que passa, eu amo mais Portugal, só isso que
obrigado,
eu falo.
Obrigado,
Bia. Mas nós também temos muita
sigam a Bia.
Não.
Uma baita cantora. Tá?
De fado.
Ela
podia dar uma palhinha para nós, não?
Inclusive.
Rola demais.
E deixar o contato, né? As pessoas vão seguir ela como?
Bia, como é que é o seu...
Bia Cabos, com Z.
Cabos.
Como que não? Sou letra.
Sou letra, sou letra.
Cabos com Z.
B-I-A... C-A-B-O-Z.
Cabos.
Cabos.
É o nome da minha família.
E amanhã você vai estar onde?
Amanhã eu vou estar na Casa de Portugal com o Ivan Lins.
Ivan Lins. Genial.
Produzindo música de altíssima qualidade.
Não, o negócio é referendado pelos grandes.
E aproveito para dizer que vou lançar uma música muito especial com a Roberta Miranda. Regravámos a Cabecinha no Ombro, que é uma música que faz parte da vida de quase todos os portugueses da geração da minha mãe. Então eu cresci a ouvir a minha mãe e as minhas tias a cantar e desafiei a Roberta para regravar a música e ela aceitou. Então vou estar eu a representar o fado e ela o sertanejo.
Maravilhoso.
É bom.
Excelente.
Bia Cabos.
Inclusive, vamos ter que recitar para ela um Camões no final, hein?
Por favor.
Vai ter que ser.
Eu achei que você fosse cantar.
Não, senão eu vou portuguesa, cantar. Para um português que eu falo de Portugal aqui, todo episódio é Portugal aqui, fico muito, muito feliz aqui. Arrebatou meu coração conjuntamente. Muito obrigado.
Obrigado, Bia. Obrigadíssimo. Pitch do livro.
Pitch do livro?
Yes, baby.
Pitch do livro ou Camões? Não, pitch do
livro. Você não vai...
Não, explica, o querido Bovinos.
Bom,
explique para a nossa querida convidada o que é o pitch do livro.
É uma parte muito descontraída que a gente gosta muito aqui. Você vai exercer a sua adivinhação e definir, baseado na nossa conversa ou em qualquer critério que você julgar interessante, quem trouxe qual
livro. Essa é a primeira parte. O D não vai apresentar os livros, ela vai escolher quem trouxe qual livro e depois...
Você, cada um
faz. Mas cada um vai fazer uma defesa do livro?
Isso.
Isso é a segunda parte.
Okay.
Primeiro você vai tentar adivinhar quem trouxe qual livro. E depois, na segunda parte...
Ok, para a segunda parte eu queria propor um desafio para vocês.
Opa,
posso?
Adoro
desafio. Então vamos para a primeira parte aí, na segunda. Vamos jogar um jogo.
Lá vem.
Quais primeiro, são os livros? Mostra pra câmera lá.
Primeiro livro, 12 Césares, Imagens de Poder do Mundo Antigo ao Moderno. Inclusive, aqui terminamos com o Luiz Inácio Lula da Silva.
É o último César, né? Que é?
Daniel. Mary Bird.
Mary Bird, é, fodida. É. Mary não. É o.
Neste
o
novo livro.
Não, é o mineiro falando.
Investiga imagem de poder ao longo de 2000 anos em retratos escudos. Oh, legal, hein, cara? Legal.
Bacana. Primeiro livro.
Mas você já tá interpretando?
Não, ele não. Gosta de fazer.
Ayn Rand. Parece que é uma autora muito interessante.
Quem será que trouxe?
Esse? Manifesto romântico. É, a concepção de arte dessa autora extraordinária.
Tem um segundo livro aqui, Ayn Rand, Manifesto Romântico.
Cara, olha esse livro.
E o terceiro livro qualquer?
Simplesmente genial.
Whole Bible.
Whole Bible.
O Essencial sobre o Coletivismo de quem? Denis Xavier e Priscila Cisneiros.
Já ouvi falar desse menino. Eu gosto muito da Priscila.
Cara, genial. Quando morrer, vai fazer uma série de homenagens.
Um busto aí. Temos aqui os três livros.
Tem uma pegadinha aqui nessa aqui, né?
Quem trouxe qual livro, minha querida? Vamos lá. Chuta aí.
Alê, Regis ou Denão?
Eu acho que o Denão não ia trazer o livro dele.
Seria uma pensa coisa bem. Muito pensa bem, porque ele é mau caráter. Pensa bem, porque ele é mau caráter. Eu já tô te falando. Ele já falou isso com o brother.
Apesar de ser ariano, eu acho que não trouxe o livro dele.
Olha, cuidado, não faça isso. Eu vou te dar uma chance de mudar. Eu vou te dar uma.
Eu acho que esse. Foi você.
Não faça isso com você.
Esse aqui foi pro.
Eu sou teu amigo, aqui é Corinthians. Não faz isso. Fica certeza, na sua aí, certeza, cala certeza.
Esse aqui, isso aqui?
É.
Certeza? Bom. Certeza?
Muito bom.
Zero por
você trouxe nenhum. Esse livro? Ah, esse que trouxe.
Nossa, eu tô.
Primeiro, porque você achou que o Denão.
Sério.
O seu maior erro, pô, achar que o Denão não ia se autopromover.
Denis.
Que tem caráter.
Imagina que ele ia trazer o próprio livro.
Ele não traria o próprio livro. Trouxe.
Eu só trago os meus livros aqui.
E já vou te falar, olha o tamanho desse livro. Olha o tamanho disso aqui.
Aproveita. Peraí. Não importa o tamanho, mas o prazer que proporciona. É, isso tá. Aqui é porque as letras estão bem. São cento e tantas páginas.
Isso é um prazer de um cocô, né?
É.
De uma sentada.
Você tá precisando ir ao médico.
Funk, isso aqui, de repente, o prazer de uma o sentada.
Fez...
uma sentada. Isso aqui se resolve.
Não, ele tá precisando ao médico, pô.
Duas. Piadinha.
Não, começa você.
Não, começa você.
Como é 12 Césares aí.
Não, então vai.
Defenda.
Tá pra, um defesa, minuto. Pra defesa do exercício. Tá? Pra ficar mais divertido, pra vocês fazerem alguma coisa diferente. Boa. Que vocês fazem sempre. Né? Num minuto que cada um tiver, enquanto vocês falam, vocês vão fazer uma pausa de 4 segundos.
Tá.
Colocar um ruído.
Tá.
Não, mas isso é.
Qualquer ruído?
Qualquer ruído.
Uma pausa
de 4 segundos. 4 segundos, é uma pausa longa, hein? Um ruído. Uma aceleração. Não, tipo, vão acelerar e vão separar a sílaba.
Como assim?
Caraca, tipo, separasse. Sabe quando você fala assim, ó? É,
tá, entendi. Sucesso!
Intencionalmente. Isso. Intencionalmente. Entendi. Intencionalmente. Tá. Então, ó. Separar a sílaba.
Isso é exercício de ator, cara.
Uma pausa de 4 segundos. Uma aceleração. Então, em algum momento você fala bem rápido. E a outra um ruído.
Posso começar?
Vai.
Não vou me atrever a vender esse livro da Ayn Rand na frente do Denão, porque eu não tenho a capacidade de defender Ayn Rand. Ayn Rand. Não tenho essa capacidade. E...
Puta que pariu!
Eu achei ótimo. Pode seguir, vai, segue. Não deixa eles te desfocarem.
Eu sabia que a gente teria hoje uma artista aqui na mesa. Então eu fui buscar a sensibilidade, eu fui buscar alguma coisa que ela pudesse chegar em casa e ter uma experiência a mais em termos de a filosofia da literatura. Então a gente pega uma...
Tô fazendo barulho por ele.
A gente pega uma... A gente pega uma experiência, né, que é uma experiência artística e vai pensar... sobre as nuances que fazem ela ser bela e ser agradável. E... Então, escolhi esse livro para você.
Falta o barulho.
O som.
Ele mandou uma rota! Ele mandou uma rota!
O som.
Conseguinho.
Uau.
Cara, é muito fui, difícil.
Costinha, uau, né, fui. Acabou. Esse era o som que o Costinha fazia, né? Uau, uau.
Tá aqui, ó. Não vou falar. Eu, assim, nem escuto o resto. Você arrasou. Vai levar o meu e tá tudo okay. Certo.
Tá, vou eu ou você?
Vai tu.
Caralho. Quatro desafios. Tá. Obviamente, ó. Mary Bird, 12 Césares. A imagem de poder do mundo antigo ao moderno. Por que que eu trouxe esse livro pra você? Preste muita atenção no que eu tô falando. Esse livro, ele traz a estética como definição do poder romano através dos 5, 6 séculos, dos 10 séculos que foram quando eles estiveram no poder. Desde a imagem inicial de Rômulo e Remo, passando por Júlio César, passando por Adriano, o que envolveu o povo que estava lá foi algo estético. Não há nada que ultrapasse a estética quando você quer falar com o seu povo. Por isso que Mary Bird pegou toda a história romana e através disso colocou a estética no meio para explicar o porquê que o Império Romano é o maior império da história do mundo. Esse é meu pitch.
Horas.
Ele mandou o barulho.
Eu mandei um...
Ele mandou
meio, um ronquinho. Você é de brincadeira?
Que vez, Ariano.
Olha...
Eu não sei se eu esqueci alguma
esse
coisa.
Esse livro responde a uma demanda... A uma demanda silenciosa da população nacional. Para a justa compreensão do fenômeno do coletivismo. Que está na raiz de todos os males contemporâneos.
Você não fez nada do que tinha que fazer ainda.
Calma. Tá faltando três. Calma. O que eu tenho que... Ah! Eu tô sendo atrapalhado.
É a pausa, já foi o...
O Narlock deve estar rindo. Narlock tá rindo agora.
Quando a gente foi fazer isso aqui do dia... Do livro comer. Sobre o Narlock. Eles me deram um livro que eu não tinha lido. E chamava-se... É, eu não trouxe um livro e eles me deram um livro do Narlock, que é um amigo. Uhum. Que é o...
Politicamente Incorreto e o Mundo.
O Politicamente Incorreto e o Mundo.
Dá pra ver se ele continuou não.
Aí... Foi isso aqui, não teve jeito. Aí eu falei assim, olha, esse livro aqui... Eu não sabia o que falar. Eu falei assim, tem um mundo... Aí esse cavalo aqui solta assim... E tem o Politicamente Incorreto. E deu uma crise de riso... Oh. De 5 minutos o podcast. Isso obviamente deve ter feito muito mal... Pra minha relação com meu amigo, com meu amigo Narlock.
Queremos você aqui,
mas Narlock. O problema fundamental do coletivismo que está na raiz dos males todos nossos, que nós temos que compreender mais profundamente. Escrevemos este livro exatamente para que, numa linguagem acessível, é, com imagens, com elementos de pró-memória, nós possamos compreender o que seja este fenômeno, para que a gente não come na rabeta como a gente tem feito constantemente.
Não teve a pausa, tá? Não teve a pausa.
Não. Foi bom, mas calma aí.
Você é a juíza.
Qual dos livros você vai levar pra casa? Quem ganhou esse pitch?
Não, vamos mudar agora.
Não, fica quieto.
Você não vai escolher pela...
Não dá ordem pra convidada, velho. Então,
assim, ela propôs uma alteração, falou assim, quem representou melhor as 4 determinações?
Junto com o livro, junto com o melhor livro. É isso aí. Bota o seu
aí pra galera ver. Escolhe o livro.
Não, começa com essa porra. Ela vai ter que fazer juntar de órgão. Bota o livro pros
caras. Ele já tá querendo jogar na amizade ali. Já tá querendo jogar.
Eu, como uma pessoa.
Isso aqui é.
Esses vai ganhar de qualquer jeito.
Eu, como uma pessoa que bebe da fonte do egoísmo virtuoso, vou escolher o livro que eu quero levar pra viagem que eu vou fazer agora, que é esse aqui.
Olha, nosso projeto acaba
aqui. Foi a pior representação. Você pediu, foi dele, mas tudo bem.
Ó, eu vou falar uma coisa. Hoje
é um absurdo.
Eu passei.
É o primeiro pitch.
Eu passei uns 30 minutos hoje na livraria rodando e pensando na Amanda, na persona, tá certo? Então eu fiquei muito feliz de você ter escolhido, porque foi pra você. Ah, eu obrigada. Trouxe pra você, pensando em você.
Obrigada.
Então... primeira vitória, tá tudo certo. Valeu, suborno, parabéns, né? Bovino. É isso aí, meu velho.
Suborno.
Pelo... é isso aí, foi bom. Mas eu gostei do seu...
Não, agora em termos de execução,
sua atuação. Eu acho que eu posso ser o
foco. Cacete, que foi a minha, foi a melhor, velho.
Né? Você aprendeu com exato. A observação.
Não, o que eu tenho pra te dizer é que eu não aprendi. É que eu não percebi nada.
Mas a dinâmica foi ótima, eu adorei.
Ai, velho, puta que pariu. Amandinha.
Obrigado, Amanda.
Cara, foi sensacional. Legal, parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso, continue. É inspirador. Você é muito, muito, muito bacana.
Super.
Iremos recebê-la novamente, se Deus quiser, se o Denis permitir também.
Ah, isso aí.
Tem e, um cara, obrigado, é um prazer inenarrável.
Obrigado.
Deixe as redes direitinho para finalizar.
@ Amanda com DHA, porque eu ainda era da época da numerologia, agora Amanda. Não dá para tocar mais. Eu já passei por tudo nessa vida. Então...
Amanda. Não, é que Amanda. Sempre tem que explicar, né? É Amanda, mas peraí.
Amanda com DHA Monteiro, _, no Instagram.
Boa, boa. Tá todos os domingos no Cine Filosofia, eu tô com ela.
Exatamente. Cine Filosofia, Denão, muito obrigado, meu velho. Prazer revê-lo, faz um tempo.
É obscuro.
Bovino. Muito obrigado, Bovinão, pela mais uma.
Sempre um prazer estar aqui com você.
Prazer. Irmão. Galera, até a próxima semana. Valeu!
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, Beyond the Cave PDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Uma produção Voz e Conteúdo.